Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Neste dia que marca a 16ª legislatura, ou marcará de uma forma ou de outra, vamos dar início à nossa reunião ordinária, que tem uma ordem do dia que foi distribuída com tempo, por sinal bastante extensa, e vamos começar pelo início, pela aprovação das atas 37 e 38, e eu pergunto se há algum ou alguma deputada que pretende sugerir alguma alteração, ou se estamos todos confortáveis com o teor das mesmas, e, portanto, eu vou colocar à votação quem vota contra, quem se abstém, portanto, estão ambas as atas aprovadas por unanimidade. Entramos no ponto número 2, que diz respeito às iniciativas legislativas. O primeiro que tem a ver com a distribuição. Estou a falar do projeto de lei número 579, da iniciativa do Partido Social Democrata, que tem a ver com moderniza a gestão dos recursos hídricos e reforça a sustentabilidade, procedendo à revisão da lei da água e à alteração de outros diplomas legais. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar o relator e, portanto, eu questiono o Partido Socialista para saber quem é que será o deputado relator para este projeto de lei.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista indica o deputado Pedro Vaz, esperando que haja tempo para fazer o relatório.
Muito obrigado. Senhor deputado, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, o plenário é logo à tarde. O plenário é logo à tarde, aqui é uma reunião da nossa comissão em que eu apelo ao vosso bom senso para nós podermos avançar. Muito obrigado. Obrigado, senhores deputados. Nelson, senhor deputado Nelson Brito, faz favor. Ricardo, Sr. Deputado Ricardo, vamos continuar. Pronto, entramos aqui num ponto crítico que tem a ver com o ponto número 2.2, discussão na especialidade, e aqui eu recordo que nós tivemos 4 projetos de lei que foram aprovados em plenário, tem a ver com a aprovação de uma moratória que impede a mineração em mar profundo até 2050, e eu recordo que houve um projeto de lei da iniciativa do PAN que foi aprovado, do PSD que foi aprovado, do LIVRE que também foi aprovado e do Partido Socialista. Há um outro do Bloco de Esquerda que não teve essa oportunidade de ser discutido e votado em plenário, mas também consta aqui do nosso quadro comparativo. Eu devo informar os seus deputados de que surgiu, e agora muito em cima da hora, uma proposta de alteração em que houve um acordo para se preparar um texto conjunto entre o Partido Social Democrata e o Partido Socialista. Nesse contexto, mas eu sei que o documento foi distribuído apenas há minutos, se quiserem podemos deixar este ponto para a parte final, ou então podemos desde já equacionar o modus operandi de tudo isto. Daquilo que me foi informado, esta proposta de alteração, e pelo cariz que tem, deverá ser votada primeiramente. E esta proposta de alteração depois consubstancia uma redação praticamente final do documento. Imaginando que esta proposta de alteração é votada e é aprovada, naturalmente que os partidos depois podem colocar ou querer ver votado também qualquer um dos seus artigos constantes dos seus projetos de lei. Naturalmente que nós também percebendo o pragmatismo destas coisas e havendo acordo entre o Partido Social Democrata e o PS, e naturalmente que presumo que eles vão tentar que esta redação final fique como a redação final, irão não votar a favor todos os artigos dos outros partidos. Eu só queria que percebessem este pragmatismo Eu não tenho problema nenhum em colocar a discussão deste ponto mais para a frente, até para que todos os partidos possam ler a redação final, mas queríamos ouvir sobre o modus operandi de tudo isto. Naturalmente que presumo que o Partido Social Democrata e o Partido Socialista estarão de acordo. Sr. Deputado Miguel Matos, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós estamos, de facto, perante um conjunto de projetos em que há um consenso muito grande sobre a substância. E, na verdade, as relações têm variações muito pequenas e que, na prática, chegam à mesma conclusão. E, portanto, sem prejuízo dos partidos assim entenderem, poderem protelar este ponto até ao final desta reunião, para poderem ter a oportunidade de olhar para os projetos, eu penso que o texto conjunto que chegámos a conjunto com o PSD está em absoluta consonância com os outros projetos que os vários partidos apresentaram, e, enfim, como é natural, que sente também uma alteração à lei de bases do ordenamento do espaço marítimo, que seja necessário também um consenso entre os dois maiores partidos, como tem sido, aliás, prática, mas parece-me, portanto, quer na alteração em relação aos princípios da precaução, é uma redação que entra ao encontro de todos. Depois, a matéria dos objetivos do ordenamento e da gestão do espaço marítimo nacional era uma matéria em que só o PS é que tinha uma alteração aos objetivos e em que foi mantido na íntegra o texto. Em relação ao artigo 17º, em que se limita aos usos, meios e recursos, esta matéria estava, de facto, em alguns projetos, não estava no do PSD, e aqui o consenso foi acrescentar a utilização comum do espaço marítimo. Porque isto é importante porque, por exemplo, em áreas de energias renováveis podemos ter pesca ou aquacultura, há várias atividades que podem ser conciliadas, cá está, com uma utilização privativa e uma utilização comum. E, portanto, Sr. Presidente, quer dizer, depois na moratória o texto eram todos eles praticamente iguais, acho que, se os colegas assim entenderem, não há motivos para haver grandes alterações para além do que é este texto conjunto que reflete o conjunto dos projetos dos partidos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto se mais alguém quer intervir neste ponto. Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sugeria que, de facto, este ponto fosse passado para o final, porque eu precisava de esclarecer aqui alguns aspectos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Pinto, faz favor.
Sim, era no mesmo sentido, mas também concordando com aquilo que o Sr. Presidente estava a propor, porque realmente, como disse o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, eu acho que há aqui muitos pontos de terreno em comum. Acho que esta proposta de conseguir ler muito rapidamente conjunto de PS-PSD acautelam aquilo que são os pontos comuns, mas parece-me, até porque o livro tinha mais propostas, que a proposta do Sr. Presidente seria ideal de, eventualmente, sendo aprovada esta proposta conjunta, posteriormente podermos então votar as propostas dos outros partidos que não sejam acauteladas.
Sr. Deputado Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Havendo aqui um chão comum destas propostas em relação aos vários projetos de lei, da parte do PAN, sem prejuízo de no final verificarmos se há algum artigo que fica prejudicado e que possa ser votado, desde já sinalizar que aderimos também ao texto comum, porque pela leitura parece-nos que efetivamente corresponde, pelo menos aos princípios básicos que se procura estabelecer, quer da proibição da mineração até 2050, quer do princípio da precaução.
Graças a deputada. Sr. Deputado Bernardo Pessanha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós queríamos aqui, de facto, apontar o facto deste projeto, destas alterações terem sido entregues agora no início da reunião e, portanto, não nos revemos propriamente com metodologia. Enfim, quer dizer, uma coisa destas entregue no próprio dia da reunião estas alterações exigem tempo. Nós tivemos votações distintas relativamente aos dois projetos que agora são apresentados em conjunto. Em todo o caso, quer dizer, também não nos opomos que possa ficar para o fim da reunião a votação e a discussão destas propostas.
Muito obrigado. Depois destas intervenções, creio que é consensual de nós passarmos este ponto para o final e usarmos a metodologia que aqui foi sugerida, colocarmos à votação em primeira instância a proposta de alteração e depois, havendo necessidade de algum artigo em que os partidos que tiveram a iniciativa queiram ver votados, também colocaremos à votação. Continuando então, passamos ao ponto número 3. Ver com os projetos de resolução, ainda na fase de metodologia. E, portanto, temos, neste caso, o projeto de resolução número 701, da iniciativa do Bloco de Esquerda, que, por sinal, não está presente e, portanto, não poderemos... Pronto, temos aqui a indicação de que o Bloco de Esquerda pretende ver discutido este projeto de resolução em sede de comissão. Fica isto, desde já, assente da nossa reunião. E passamos ao ponto número 3.2, que tem a ver com a discussão de vários projetos de resolução. Temos cerca de 10 projetos de resolução e, portanto, vamos começar pelo primeiro, que é um projeto de resolução da iniciativa do LIVRE, que recomenda que o Governo se comprometa com a proteção da reserva integral das Ilhas Selvagens, em cumprimento com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O Sr. Deputado, antes de passar a palavra ao proponente para a apresentação do projeto, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o PSD pede adiamento deste projeto de resolução, assim como o próximo, 259.
Estamos a falar de agendamentos potestativos. Muito bem. Sim. Assim sendo, passamos de imediato ao terceiro, que é o projeto de resolução 261, da iniciativa do PAN, que recomenda ao Governo que assegure a compatibilização da produção de energia renovável com a proteção do ambiente, a preservação da biodiversidade e a qualidade de vida das populações. Não havendo nenhum pedido de adiamento, eu dou a palavra ao proponente para que apresente o seu projeto de resolução. Sr. Deputado Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento mais uma vez as senhoras e os senhores deputados. No âmbito desta iniciativa, o PAN pretende abordar a transição energética, que deve ser uma prioridade para Portugal. Aliás, isso mesmo foi também abordado no recente acolhimento do presidente francês Emmanuel Macron a Portugal, daquilo que é a importância do nosso país em termos estratégicos para a União Europeia, enquanto um player que tem uma aposta na energia, na produção de energia limpa, mas deve ser conduzida, não nos podemos esquecer, de forma estratégica e sustentável, garantindo o equilíbrio entre o desenvolvimento de energias renováveis e a preservação ambiental e social. Por isso mesmo, o que propomos é medidas para que assegurem que a localização e o licenciamento de centrais solares e eólicas sejam fundamentadas em critérios científicos e sustentáveis. Recordamos que em 2022 o Governo tinha encomendado ao Laboratório Nacional de Energia e Geologia um estudo para mapear as áreas mais adequadas para a instalação das centrais solares e eólicas. No entanto, as instalações que têm surgido e que têm sido aprovados os projetos em locais que não correspondem às recomendações do estudo. Ignoram, inclusivamente, as salvaguardas ambientais e sociais que daquele estudo emanam. Há exemplos como a Graça do Divor, em Évora, onde se planeia instalar 750 mil painéis solares numa área de 650 hectares, e em Santiago do Cacém, onde será instalada a maior central solar da Europa, implicando o abate, estima-se, de cerca de 1,5 milhões de árvores, incluindo sobreiros. Isto é uma perda inqualificável de biodiversidade, tem gerado forte contestação junto à população, precisamente por causa dos seus impactos ambientais e sociais significativos. Recordo também que estamos a falar de zonas com forte potencial turístico, com turismo de natureza e também com agricultura familiar e de sustentabilidade. E por isso mesmo, a simplificação destes projetos de licenciamento, eliminando aqui a necessidade dos estudos de impacto ambiental para a instalação em áreas de 100 hectares, tem facilitado a aprovação de projetos sem a avaliação adequada dos seus impactos cumulativos, que é aquilo que verificamos que está a acontecer. Perante este cenário, aquilo que propomos é que o Governo considere necessariamente o estudo do LNEC em todos os processos de licenciamento dos projetos de energia renováveis, que adote uma estratégia nacional clara para a localização das centrais solares e eólicas, assegurando o equilíbrio entre a produção energética e a preservação ambiental e social, que melhore os mecanismos de consulta pública e participação cidadã nos processos de licenciamento e que, além disso, reveja o regime de impacto de avaliação de impacto ambiental, garantindo uma análise mais rigorosa dos impactos cumulativos e da proteção do património natural e cultural e promover também alternativas às grandes centrais solares, incentivando a microprodução, a instalação de painéis em superfícies já construídas, como os telhados, os parques de estacionamento, as escolas, edifícios públicos, entre tantos outros. A transição energética deve ser conduzida de forma sustentável, garantindo que as decisões sobre a localização das centrais solares e eólicas são baseadas em critérios científicos que respeitam o meio ambiente, mas também as comunidades locais que não querem ver devastado o seu património natural, cultural e também turístico, com um grave prejuízo para a economia das populações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Partido Social-Democrata, na pessoa do Sr. Deputado Nuno Gonçalves.
Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente e os demais colegas deputados. O projeto de resolução que é apresentado pelo PAN recomenda essencialmente que se assegure a compatibilização da produção de energia renovável com a proteção do ambiente, a preservação da biodiversidade e a qualidade de vida das populações. Concordamos que tem de haver um equilíbrio entre a produção de energia renovável e a proteção ambiental. No entanto, as medidas preconizadas por este projeto de resolução levantam sérias preocupações, sobretudo no que diz respeito à segurança jurídica, à previsibilidade do investimento e ao cumprimento das metas de transição energética assumidas por Portugal. Desde logo, a exigência de reapreciação do processo de licenciamento em curso introduz um fator de instabilidade que compromete a confiança dos investidores. Aliás, o setor das energias renováveis depende de regras claras e previsíveis, sendo a alteração retroativa dos critérios de licenciamento, para além de questionável legalidade, um sinal negativo para o mercado e para a credibilidade regulatória do país. Adicionalmente, é importante esclarecer que o estudo do LANEG mencionado no projeto de resolução não tem caráter vinculativo e não corresponde às go-to areas previstas no Regulamento Europeu 2023-2418. Estas áreas de instalação preferencial ainda estão em fase de definição. Condicionar os licenciamentos atuais a um estudo que não possui força legal definitiva seria precipitado e injustificado e levanta questões de séria legalidade ao impor medidas de caráter vinculativo de prognose legiferante. Importa ainda sublinhar que as empresas promotoras de projetos renováveis não escolhem os locais de instalação solares e eólicos por motivos obscuros ou irracionais, mas sim, a seleção é realizada com base na proximidade de subestações elétricas, garantindo a eficiência de injeção de energia na rede elétrica, evitando a construção de longos corredores de transporte de eletricidade, que, como sabemos, também têm impactos ambientais adicionais. Recordar também que as infraestruturas em áreas já artificializadas, tal como sugerido, essa abordagem por si só não permite alcançar as metas ambiciosas a que o país se propôs. Por fim, a proposta de revisão do regime de avaliação de impacto ambiental deve ser cuidadosamente analisada para evitar que se transformem procedimentos já robustos e complexos em processos excessivamente burocráticos e impossíveis. A transição energética exige soluções eficazes e equilibradas, que garantam tanto a proteção do ambiente como a viabilidade dos projetos de energia renováveis e que não ignorem a segurança jurídica, a confiança dos investidores e o compromisso de Portugal com a transição energética. Por isso, o PSD não pode acompanhar este projeto de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva. Faz favor.
Muito bem, cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este projeto de resolução, no conjunto de motivos que aqui são expostos, merecem acolhimento por parte do Partido Socialista, embora nós percebamos que nesta fase em que estamos, que precisamos de fazer a transição energética, a acomodação destes projetos, projetos com esta dimensão e com esta envergadura, são necessários para esta transição energética. E, portanto, o conjunto de propostas que são apresentadas pelo PAN que são aceitáveis e devem ser acolhidas, nomeadamente em projetos futuros. Ou seja, nós temos um conjunto de legislação que regulamenta toda esta atividade e, portanto, aquilo que nós dizemos é que projetos que já estejam em desenvolvimento naturalmente, fazer retroagir os seus efeitos a projetos que já estão em desenvolvimento não faz sentido. Faz sentido é que nós melhoremos gradualmente todo este moldura legislativa para que sejam compatibilizados todos estes usos. Naturalmente que áreas com esta dimensão, com a dimensão destes parques que estão a ser projetados, que estão a ser instalados, conflituam naturalmente com as questões ambientais e com algumas questões relacionadas com o desenvolvimento das próprias regiões. E, portanto, a sua auscultação das populações é fundamental em todos estes processos. Nós temos tido nomeadamente em outras áreas, como é o caso da mineração, problemas complicados da não auscultação devida das populações e, portanto, nós precisamos de, também nestes processos, melhorar essa auscultação das populações. E, portanto, de uma maneira geral, nós concordando com esta exposição de motivos e com os motivos que levam o PAN a fazer esta proposta, atendendo à necessidade de fazermos esta transição energética que o país está obrigado, não vamos acompanhar esta proposta e, portanto, vamos rejeitar esta proposta nos moldes em que está desenhada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Partido Chega, na pessoa do Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sras. E Srs. Deputados. O Chega acompanha a transição energética, é importante, mas deve ser feita com um critério e regulamentação eficaz. Pensamos que este projeto de resolução apresentado pelo PAN ataca as energias renováveis, quando elas são essenciais para a descarbonização. Nós até concordamos que têm que ser respeitadas as comunidades locais e o poder local e devem ser sempre auscultadas. O que achamos é que este projeto traz-nos demasiada burocracia e poderá complicar muito a transição energética que se pretende. Portanto, no respeito pelas comunidades locais, sempre, no poder local, sempre, nunca com um simplex ou um licenciamento sem respeito por o ambiente, mas que temos sempre que lutar pela descarbonização. Portanto, consideramos que é um projeto de resolução demasiado burocrático. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto. Eu presumo que o Sr. Deputado Alfredo Maia não se inscreveu. Jorge Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito sintético para reforçar uma ideia que já várias vezes tive a oportunidade de reforçar aqui nesta comissão. É que realmente para um partido ecologista como é o LIVRE, há muitas dinâmicas sempre em jogo e a transição ecológica e certamente a transição energética são uma delas, mas há um aspecto que é crítico e no qual eu falo muitas vezes e o projeto do PAN refere também e por isso o iremos apoiar, que é o da preservação da biodiversidade. Porque muitas vezes reduzimos as crises ecológicas à crise climática, de vez em quando à transição energética, como aqui estamos a falar, mas por norma esquecemos a perda de biodiversidade. Ora, nós estamos, para termos uma noção do problema, possivelmente perante aquilo que muitos cientistas já chamam a sexta extinção em massa, e não é a sexta extinção em massa desde que existe a espécie humana, é a sexta extinção em massa desde que há o planeta tal como conhecemos. Portanto, é este o desafio que temos pela frente. A preservação da biodiversidade tem de estar no topo das discussões, também desta discussão. Infelizmente, muitas vezes reduzimos o trabalho à transição energética e ecológica, mas também por isso nós não poderíamos deixar de apoiar convictamente este projeto do PAN. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou devolver a palavra ao proponente para encerrar a discussão e, à luz do regimento, estão previstos 2 minutos para o efeito. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito brevemente, porque os nossos trabalhos são longos, agradeço os diferentes contributos, apesar de discordar do ponto de vista da visão que trazem em relação à transição energética, mas também em relação àquilo que é a necessidade de articularmos a transição energética com a preservação de outros valores naturais. Porque quando temos uma estratégia de biodiversidade da União Europeia para 2030, que prevê que os Estados-membros, num total, devam promover o plantio de mais de 3 bilhões de árvores, Portugal dá-se ao luxo de só num dos projetos de instalação da central solar, como é o caso de Santiago do Cacém, abater mais de 1 milhão e 500 mil árvores. Eu volto a repetir, senhoras e senhores deputados, 1 milhão e 500 mil árvores. Isto não é energia limpa, isto é energia suja à conta da destruição do planeta, à conta da destruição de uma das zonas com uma vasta biodiversidade, quando existem outras alternativas. Se as mesmas saem mais caras para o promotor, o custo, não só de preservarmos o ambiente, salvaguardarmos os interesses das populações, também tem que ser considerado economicamente naquilo que é a transição energética. Não podemos vender o nosso país por meia dúzia de patacas, que é o que está a acontecer com a instalação das centrais fotovoltaicas, em que estão a destruir tudo para construir as mesmas. Nesse sentido, nós não acompanhamos esta visão, acreditamos que o simplex ambiental veio de facto trazer aqui um prejuízo do ponto de vista da salvaguarda dos interesses ambientais e das populações. As próprias consultas têm sido feitas com uma opacidade incompreensível. Basta ver em Montemor, em que primeiro fizeram a consulta pública e só depois os esclarecimentos às populações. E, portanto, há uma total opacidade nestes processos que não se coaduna com salvaguardarmos não só aquilo que é o valor económico das casas das pessoas, dos empregos, do turismo local, que tanto, já que não, quer, tantas vezes fazem juras de amor ao ambiente, mas que depois ficam por terra na hora de votar, em relação à economia local, também deveria estar salvaguardada. E vamos ver, quando em setembro andarem todos no terreno, o que é que vão dizer a estas pessoas, como é que votaram aqui na Assembleia da República, aquilo que precisamente lhes vai tirar não só a sua economia local, como também a sua biodiversidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao projeto de resolução 422, também de iniciativa do Partido Pessoas, Animais e Natureza, que recomenda ao Governo que proceda à elaboração e apresentação à Assembleia da República de uma estratégia industrial verde em cumprimento da Lei de Bases do Clima. Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor para a apresentação deste projeto de resolução.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Lei de Bases do Clima entrou em vigor em 1 de fevereiro de 2022 e tem no seu artigo 68 que até ao dia 1 de fevereiro de 2024 o Governo teria de elaborar e apresentar uma estratégia industrial verde à Assembleia da República. Até hoje isso não aconteceu, apesar de no ano passado o Governo ter aprovado o programa Acelerar a Economia, que procurava definir uma estratégia nacional para a reindustrialização sustentável. Ora, a estratégia industrial verde assume a maior importância, uma vez que visa assegurar a existência do enquadramento estratégico que apoia as empresas no processo de transição climática do setor industrial e também no cumprimento dos objetivos fixados na Lei de Bases do Clima, reforçando assim a sua competitividade mais sustentável na indústria nacional e com garantir uma estreita articulação com a Agenda Nacional do Domínio de Inovação e Desenvolvimento. Com esta proposta, pretendemos que o Parlamento não ignore a omissão do cumprimento de uma lei por si aprovada e que recomenda ao Governo que cumpra a Lei do Clima, elabore e entregue ao Parlamento a Estratégia Industrial Verde, tendo em consideração precisamente a importância para o próprio setor e o impacto que o setor tem nas emissões de carbono, para precisamente garantirmos que ajudamos a indústria a fazer a transição energética.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora à fase de discussão. Eu pergunto quem é que se inscreve. Sr. Deputado Francisco Lopes, do Partido Social Democrata.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Srs. Deputados, dizer à deputada Inês Sousa Real, primeiro, antes de tudo, conceder naturalmente o atraso, porque já passaram uns dias desde o limite desse prazo para a implementação ou para a apresentação, mas seguramente saberá, como todos os presentes, que esta questão é fundamental para o PSD. Aliás, citando do próprio projeto de resolução, algumas medidas que o PSD já ou implementou ou colocou em projeto, nomeadamente a definição da Estratégia Nacional para a Reindustrialização Sustentável, os 737 milhões de euros no PRR já para apoio para a descarbonização industrial. Posso acrescentar a revisão do Plano Nacional de Energia e Clima, meta de 51% de energias renováveis para a indústria, a reforma do Fundo Ambiental e criação da Agência para o Clima, e se quiser continuar o desenvolvimento do Plano de Ação para o Biometano, por exemplo, dar nota de que, de facto, há uma questão fundamental também inscrita neste projeto de resolução, que é a lógica da visão holística, porque nós estamos totalmente de acordo, cientes nós de que a dificuldade e necessidade de assegurar esta adaptação para a sustentabilidade tem que ter o ambiente em consideração, como é evidente, aliás, por definição, mas também com soluções que garantam uma transição que seja execuível, não esquecendo a sobrevivência do setor, com o crescimento, aliás, que este governo pretende que o setor industrial tenha. O PSD julga que estão criadas as condições para mais inovação, mais desenvolvimento, mais sustentabilidade, claro, nas medidas já implementadas ou propostas, de modo que o PSD irá abster-se neste projeto de resolução. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Luís Graça, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito breve para agradecer o alerta que o PAN faz sobre este documento, que efetivamente já devia ter sido aprovado há um ano. Na verdade, quando não foi o governo do Partido Socialista que fez ou deixou na pasta a transição, não aparece, não, as coisas não avançam. Este é apenas mais um exemplo
do que andamos a marcar passo e não conseguiremos cumprir com aquilo que são os nossos compromissos internacionais em matéria de descarbonização se não envolvermos também a indústria naquilo que são os objetivos da lei de base do clima e garantirmos uma transição justa. E esta transição verde da indústria não é só fundamental para conseguirmos atingir esses compromissos, como para também modernizar a própria economia. Estamos absolutamente convencidos no Partido Socialista que uma transição verde justa com a indústria será fomentadora de novos empregos, de modernização da economia, e isso é só, não só bom para o planeta, para o ambiente, como é bom também para a economia e para a vida das pessoas. Enfim, pode ser que isto acelere de novo. Dentro em breve. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E eu passo a palavra ao Partido Chega, na pessoa do seu coordenador, Sr. Deputado Bernardo Peçanha. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o PAN apresenta hoje mais um projeto que demonstra total falta de visão estratégica para o país. Em nome de uma suposta indústria verde, pretende impor um modelo económico e energético que não só não funciona, como colocaria em risco milhares de empregos e setores fundamentais para a economia nacional. O setor industrial já enfrenta custos altíssimos devido às políticas ambientais radicais. Impor ainda mais restrições significa expulsar empresas de Portugal e aumentar a nossa dependência de produtos importados de países que ignoram totalmente as regras ambientais. A energia nuclear, que é a única alternativa fiável para garantir eletricidade barata e descarbonizada, continua a ser tabu para a esquerda radical. O PAN prefere fingir que podemos eletrificar a economia com painéis solares e turbinas eólicas, sem qualquer visão estratégica para garantir estabilidade e competitividade. A descarbonização não pode ser uma sentença de morte para a indústria. Portugal precisa de crescimento, inovação e competitividade, não de novas amarras ideológicas que nos tornem ainda mais dependentes do exterior. O país precisa de um debate sério sobre energia e a indústria do futuro, e não de mais um capítulo da cartilha ambientalista que condena o progresso e empobrece os portugueses. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só manifestar a minha perplexidade com o que acabo de ouvir relativamente à energia nuclear como o alfa e o ômega para todos os problemas. É sabido e há um grande consenso que, antes pelo contrário, a energia nuclear é mais cara, tem problemas de segurança enormes que nunca estarão resolvidos, e basta ver o que é que acontece aos resíduos da atividade das centrais nucleares. Há até a imagem de que, se houvesse centrais nucleares no Império Romano, ainda hoje teríamos um centurião à porta da central nuclear a guardar os resíduos dessa atividade. E, portanto, eu creio que o Chega deve explicar muito bem porque, o que é que o motiva nesta campanha. Não é a primeira vez que fala disto. Há um consenso muito, muito grande sobre os perigos, a complexidade, os custos enormíssimos dessa opção, e portanto eu queria de facto apenas manifestar a minha enorme perplexidade em relação a isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, apenas fazer um ponto de ordem à mesa de que o que está aqui em causa não é discussão em torno do nuclear, é sim o projeto de resolução 422 do PAN, que tem a ver com a implementação de uma estratégia industrial verde. Sr. Deputado Jorge Pinto, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Tomando nota do seu reparo, eu não resisto também a comentar o assunto, até porque me interessa bastante, e se é verdade que não há centuriões a guardar, e é uma discussão muito interessante, porque nós sabemos que os resíduos nucleares ficam radioativos durante séculos e milénios até, sobre que símbolos utilizar para as futuras civilizações, para que percebam que não devem abrir aqueles barris. Porque se hoje uma caveira a todos nós, ou aqueles três símbolos do nuclear, nos falam, porque nós sabemos o que eles significam, há uma discussão académica sobre que símbolos é que podem, às civilizações futuras, dizer-lhes não abram isto, um bocado da mesma maneira que nós tentamos interpretar os símbolos que estão nos sarcófagos egípcios, não é? Portanto, não há centuriões, mas essa discussão existe e é real. E sobre o custo, o Sr. Deputado Bernardo Pessanha, é completamente falso que seja barato. Viu-se na Finlândia, viu-se no Reino Unido, viu-se em França, e eu não sabia que o Chega defenderia algo do género, onde a Energie de France teve de ser nacionalizada precisamente por causa do custo da energia nuclear no país. Quanto ao projeto do PAN, nós vamos também acompanhá-lo, até porque, por uma razão muito simples, Portugal tem sido pioneiro nas políticas ambientais. O livro da professora Luísa Schmidt, julgo que saiu em 2023 ou 2024, sobre 50 anos de políticas ambientais em Portugal, é muito claro nisso. Nós temos estado quase sempre na linha da frente naquilo que diz respeito à legislação ambiental. O problema, muitas vezes, é traduzir a lei em ações concretas e traduzir aquilo que já foi decidido e implementá-lo nos prazos acordados. Portanto, esse é um problema também no que diz respeito à estratégia industrial e, como tal, nós não poderíamos deixar de acompanhar a proposta do PAN.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Fabião Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos naturalmente o projeto de resolução do PAN. O país precisa de uma estratégia industrial verde, de acelerar a sua transição climática. Precisa disso se quer ter uma economia inovadora, que fixe os seus quadros mais qualificados, que atraia conhecimento, que crie sinergias entre a academia, a indústria, o setor privado, o Estado, se quer ter uma energia que alavanca o país para a economia do futuro. A discussão sobre o nuclear em Portugal vai ressurgindo um bocadinho quase como o cometa Halley. Há sempre assim uma certa altura em que numa geração há um certo setor político que tenta reativar o debate de energia nuclear. Agora, pelos vistos, Chega é o porta-voz dessa mesma reativação. No entanto, quando se tenta reativar o debate sobre a energia nuclear em Portugal, nunca nos apresentam as contas em toda a sua extensão. Qual é que seria a dimensão do investimento para criar capacidade instalada em Portugal para produzir energia nuclear? É avultadíssima. É de milhares de milhões de euros. Há uns especialistas de energia, de defesa de energia nuclear, que costumam referir que há um conjunto de países mais pequenos e com PIBs mais baixos em Portugal que têm energia nuclear. Esquecem-se que essa capacidade instalada existe por causa da herança, da pertença a países maiores, a Estados maiores, nomeadamente da União Soviética. Mas, segundo, convém recordar também que demora, como aqui já foi sublinhado, centenas e milhares de anos para nos livrarmos do lixo nuclear. A energia nuclear vai contra qualquer interesse da economia portuguesa, independentemente do ângulo para o qual se olha para ele, porque o investimento é avultadíssimo. Segundo, seria uma volta de 180 graus na estratégia que foi seguida ao longo de anos de criação e de construção de capacidade energética instalada em energias limpas. Terceiro, precisava de uma reconfiguração industrial portuguesa, que não estou a ver como é que se opera, se não for com um investimento avultadíssimo, a menos que queiramos criar mais problemas na nossa balança comercial e aumentar brutalmente as importações, ou nós atualmente temos até exportações. Portanto, não há nenhum ângulo ambiental, de segurança ou económico pelo qual a energia nuclear não possa ser considerada uma péssima ideia. E convém já agora, para acabar, Sr. Presidente, recordarmos sempre das imagens de Chernobyl e de Fukushima, que nós certamente não queremos voltar a ver em lado nenhum e que não queremos nunca ter a responsabilidade de algum dia ser uma imagem em que se possa enquadrar o território português.
Sr. Deputado, só para dar aqui uma nota, nós com isto terminamos a discussão e agora, em condições normais, passaria a palavra ao proponente para encerrar. Mas o Sr. Deputado quer...
Sr. Presidente, só uma nota muito breve e sem querer aprofundar, evidentemente, aqui no debate sobre a energia nuclear, que creio que nem sequer é... Creio não, não é esse manifestamente o objeto do projeto de resolução. Mas pelo interesse e pela vivacidade do debate que suscitou este tema, ainda esta breve referência feita por mim, acho que se justifica ainda mais que, quer nesta ou na próxima legislatura, possamos fazer um debate sério sobre esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, para encerrar a discussão em torno do projeto de resolução 422. Senhora Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dar nota de que, em relação à intervenção do PSD, nós compreendemos que houve uma transição de governo, mas a Assembleia da República não deixa de ter uma obrigatoriedade de não só reforçar o seu compromisso com a criação desta estratégia, mas também, acima de tudo, com o cumprimento da Lei de Bases do Clima, que é uma lei que mereceu um amplo consenso deste Parlamento e que está em vigor e que deve ser cumprida. E, precisamente em relação ao cumprimento desta própria legislação, eu não compreendo a intervenção do Sr. Deputado Chega, porque, efetivamente, eu pergunto-me se o Chega não é a favor do cumprimento da legalidade. E se temos uma lei que determina a criação de uma estratégia, então o Chega deveria votar ao lado desta proposta que visa dar cumprimento ao que a lei estabelece. Depois, por outro lado, não é nenhuma cartilha ambientalista. O que estamos aqui a falar é de ajudar as indústrias, ajudar precisamente os empresários que estão neste momento a precisar não só de uma estratégia como de apoios para a transição energética, a terem precisamente estes apoios por parte do Estado e este garante de que a transição energética é uma inevitabilidade, Sr. Deputado. A transição energética em todo o mundo, incluindo em Portugal, é uma inevitabilidade. Se queremos garantir a sustentabilidade das empresas, a sua competitividade, a proteção dos valores ambientais, não vale a pena enfiarmos a cabeça na areia e fazermos de conta que não temos alterações climáticas ou um problema até de autonomia energética para resolver. Mas, pela sua intervenção, eu até me questiono se leu efetivamente o projeto de resolução que o PAN fez, até porque descambou para o debate sobre a indústria nuclear. E eu pergunto-me se um país com a seca extrema como tem Portugal, o que é que o Chega diria ao Algarve se lhe tirássemos a água para um projeto que custa, como já aqui foi referido, milhares de milhões de euros para a sua instalação e que vai sugar recursos naturais que também não temos. O que é que iriam dizer, por exemplo, a agentes do Algarve, que vos elogiou, para ficarem sem água? É que, de facto, o nuclear, coisa diferente seria discutir aquilo que possa ser a tecnologia do nuclear que possa estar a ser estudada e em que países estariam ou não em condições de fazer esse investimento, em que condições de segurança. Coisa diferente é estarmos a falar de um processo e de uma estratégia de industrialização verde em Portugal, em que temos que ser, sabe o quê? É realistas. É porque Portugal não é um país rico, nós somos um país pobre e com poucos recursos. Vou mesmo terminar, Sr. Presidente, que claramente precisa de fazer esta transição, mas tem que ser uma transição com cabeça, tronco e membros e não com negacionismos à lá chega.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós agora teríamos dois projetos de resolução, um de iniciativa do Partido Social Democrata, outro do PS, que tem a ver com a implementação de um plano de ação para o biometano. Eu tenho aqui indicação por parte do Partido Socialista. Se, em primeiro lugar, acho que é de bom tom nós podermos discutir estes dois projetos em simultâneo. Em segundo lugar, aceder aqui à pretensão do Partido Socialista de atrasar um pouco a discussão destes dois pontos, porque o Ricardo Pinheiro, que será aparentemente quem irá fazer a apresentação destes e discussão destes projetos, estará a chegar. Se ninguém estiver contra esta metodologia, passamos de imediato ao projeto de resolução 495 e depois voltamos a estes dois. E o projeto de resolução 495 é mais uma iniciativa do PAN que recomenda ao Governo a adoção de medidas para a proteção e conservação do lince ibérico. Senhora Deputada Inês Sousa Real, faz favor para a apresentação do mesmo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Falamos de uma das espécies mais emblemáticas da fauna ibérica e que, apesar de ter visto o seu estatuto alterado, felizmente da categoria de em perigo para vulnerável, não deixa de ter desafios do ponto de vista daquilo que é a preservação dos mesmos e a sua presença no território, seja no âmbito daquilo que possa ser a gestão das populações complementadas pelos esforços de aumentar a abundância da sua principal presa, seja pelos riscos e ameaças que persistem pela mortalidade causada por atropelamentos em estradas que atravessam os seus territórios. É precisamente este desafio que nos trouxe a esta iniciativa. O caso mais recente ocorreu quando houve um atropelamento na autoestrada A23 na zona de Alcaíns, no concelho de Castelo Branco. Um incidente que sublinha o problema crescente dos atropelamentos e que representam cerca de 32% das mortes dos linces monitorizados por telemetria. Recordo que em vários anos, o lince, em caso de 2015, o lince ONG foi também morto, atropelado na A23, Quentaro em 2016, Neco em 2017, noutras zonas do país e entre outros exemplos. A Associação Quercus tem alertado para a necessidade de implementarmos medidas preventivas urgentes para mitigar estes riscos, propondo entre os quais a avaliação da permeabilidade das estradas, ações de minimização das áreas onde a presença do lince e do coelho bravo é elaborada, a colaboração com proprietários de terrenos e também gestores de zona de caça para promover práticas de coexistência sustentável, entre outras alterações também, como a acalmia do tráfego ou os chamados corredores verdes. A recuperação dos habitats do lince, não queremos ver retroceder o estatuto da espécie, deve ser para nós uma prioridade, nomeadamente com a revitalização do montado através de soluções baseadas na natureza, que promovam a melhoria do coberto vegetal, a criação de mosaicos de floresta, matos e pastagens, que é o essencial para garantir, de facto, a adequação à sua sobrevivência. O objetivo desta iniciativa é ser mais um contributo do Parlamento para assegurar que o lince ibérico não apenas se mantenha fora da lista das espécies em perigo, mas que atinja uma recuperação plena e sustentável. Neste sentido, propomos também que haja um apoio aos proprietários rurais e agricultores nas áreas com presença do lince, através de incentivos diretos e majorações do âmbito da PEPAC, como já está previsto para as regiões do Alentejo e do Algarve. O alargamento deste apoio à zona, por exemplo, de Castelo Branco, onde a presença do lince tem vindo a ser recentemente monitorizada, será crucial para fomentarmos a cooperação local e incentivar a adoção de práticas de gestões favoráveis à conservação das espécies. Em nosso entender, são esforços que devem ser concertados e acompanhados por uma fiscalização rigorosa para garantir o cumprimento das leis de proteção do lince e do seu habitat, bem como programas de educação e sensibilização que envolvam as comunidades locais. E quando temos desafios também eles europeus no âmbito do foco do restauro da natureza, a expansão dos territórios do lince e a preservação da espécie é, sem dúvida, um contributo que Portugal pode dar de forma inigualável a qualquer outro país para a preservação de uma das espécies mais icónicas, não apenas de Portugal, como é o caso do lince ibérico, mas, acima de tudo, da fauna portuguesa e europeia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então à fase de discussão. Eu pergunto ao Partido Social Democrata, Sr. Deputado Nuno Gonçalves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta iniciativa do PAN visa realçar as medidas que efetivamente já estão no terreno e, aliás, o Partido Social Democrata teve a semana passada. Este foi um dos pontos que questionou a Sra. Ministra do Ambiente sobre as políticas a implementar e já implementadas na proteção e conservação do lince ibérico. A realçar que algumas das medidas propostas já estão implementadas, nomeadamente o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e a Infraestrutura de Portugal já implementaram algumas medidas, nomeadamente na avaliação das estradas, e estas já ocorrem desde 2012. Também os esforços de mitigação de atropelamento têm sido direcionados para as estradas que já apresentam dados concretos de incidentes com lince, nomeadamente a Estrada Nacional 122, 260, IP8, 123, Estrada Regional 267 e C27, ao contrário do que acontece na A23, uma vez que até ao momento não é considerado um território crítico para o lince ibérico, uma vez que não está estabilizada ali a sua presença. As passagens para fauna e barreiras físicas já estão em implementação em áreas problemáticas. Continuamos a ter, como é óbvio, alguns desafios nesta natureza, desde logo porque os linces, como animais selvagens que são, e que queremos que continuem a ser animais selvagens e não gatos de estimação, tendem a atravessar em locais não previstos, não compreendendo muitas das vezes a sinalética que lá é colocada, nomeadamente como o lobo ibérico, na famosa passagem da A24. Bom, as medidas de segurança com vedações, passagens frias e aéreas estão implementadas, os limites de velocidade reduzidos já estão implementados em determinadas zonas, a colaboração com proprietários rurais já é uma prática em curso, nomeadamente com os projetos desde o Life Eberlins e o Life Links Connect. A criação dos corredores ecológicos são dos pilares desse mesmo projeto. Os apoios PEPAC foram definidos em 2023 como incentivos à promoção dos habitats do lince e das suas presas. A fiscalização tem sido reforçada e os programas de educação e sensibilização já estão implementados, como os guardiões do lince e o roteiro das aldeias do lince, por exemplo. Dizer também que o Governo anunciou recentemente uma nova fase de apoio financeiro ao Centro de Reprodução do Lince Ibérico localizado em Sines. Adicionalmente, no Baixo Alentejo e por via dos fundos do Fundamental, será disponibilizado o financiamento para a ação de restauros de habitat. Concluindo, realce que a recuperação da população do lince ibérico tem sido efetivamente um caso de sucesso e, como bem referiu a senhora deputada, originalmente foi classificado em perigo crítico, em 2015 em perigo e neste momento está em vulnerável, o que demonstra que a eficácia das medidas implementadas, mas é verdade que a sua continuidade é essencial para termos um caso de sucesso, como esperamos vir a ter com a conservação do lince ibérico. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça para discussão em nome do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, nós estamos perante, de facto, um caso de sucesso de recuperação de uma espécie em perigo. É uma boa notícia a saída do lince ibérico da lista vermelha de espécies ameaçadas de perigo para vulnerável, mas não nos podemos esquecer de duas coisas. Porque também não caímos na tentação de dizer que está tudo feito e que estamos a fazer tudo. Esta estratégia começa há muitos anos, com o lince na Serra da Malcata, e é preciso primeiro reconhecer que é preciso muita persistência, muito trabalho ao longo dos anos, de associações não-governamentais, associações ambientalistas, do próprio governo com o ICNF, de empresas privadas e de empresas que se juntaram a este processo, apoiando a recuperação do lince e até do envolvimento dos próprios cidadãos. Este trabalho, a nossa geração não pode permitir que desapareçam mais espécies, sejam elas de flora e de fauna, e temos que contribuir para recuperar aquelas que estão em situação debilitada. Este trabalho não para. Não podemos dizer que está tudo feito, temos estado a fazer tudo, porque isso seria falharmos daqui em diante. Ainda para mais, porque se nós hoje podemos agarrar na moeda do lince ibérico, o Banco de Portugal editou em 2016, fazer de medalha, não podemos esquecer que nós estamos perante um sucesso de uma campanha, sobretudo pelos resultados em Espanha. Porque em Portugal nós ainda estamos, e eu acho que o critério deve ser ibérico, mas em Portugal ainda estamos aquém do número de linces e de fêmeas reprodutoras que devíamos ter comparativamente com, percentualmente com Espanha. Portanto, nós temos um trabalho ainda por fazer. Eu gostava de aproveitar esta ocasião para falar do Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico na herdade das Santinhas em Silves, que é um centro importantíssimo nesta estratégia, porque é ali que se criam os linces que podem depois ser libertados no contexto selvagem. E, portanto, esta reintrodução carece, desde logo, de prepararmos, como disse a senhora deputada, mosaicos agrícolas e florestais adequados para que o lince possa encontrar núcleos de habitat e que tenha aquilo que é a base, que é coelho bravo, não é? Para a sua alimentação. E nós todos reconhecemos que temos um problema grave na questão do coelho bravo, que reduziu drasticamente. E, portanto, eu julgo que, tirando partido do resultado muito animador e que nos deve orgulhar a todos como país e como comunidade que fizemos, devemos manter o alerta e tomar todas as medidas para monitorizar e acompanhar a recuperação do lince ibérico, que é de facto uma espécie símbolo desta tarefa da nossa geração. Não podemos permitir que nenhuma outra espécie se extinga. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Bernardo Peçanha. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o lince ibérico não é apenas um símbolo da fauna portuguesa e espanhola, é uma peça fundamental do nosso património natural e identitário. Uma espécie única, exclusivamente ibérica, que durante anos esteve à beira da extinção e cuja recuperação representa um verdadeiro feito na conservação da biodiversidade. Proteger o lince é proteger a nossa identidade, a singularidade da nossa terra e a riqueza do nosso território. A luta para salvar o lince ibérico tem sido um trabalho árduo, envolvendo técnicos, autarcas, agricultores e caçadores que perceberam que a coexistência entre a atividade humana e a conservação é possível quando há equilíbrio e bom senso. Mas esse equilíbrio não pode ser substituído por dogmatismo ambientalista nem por políticas centralizadoras que ignoram as comunidades locais. A proteção do lince ibérico exige medidas concretas e bem fundamentadas, e não apenas um exercício de imposição de regras vindas de Lisboa. Se queremos preservar esta espécie, temos de trabalhar com aqueles que partilham o território com o lince e não contra eles. A criação de passagens para a fauna e medidas para evitar atropelamentos são urgentes e necessárias, mas têm de ser feitas com base em estudos técnicos e não apenas em pressões ideológicas. A nossa preocupação deve ser garantir a melhor solução para a espécie e para os territórios. Os incentivos aos proprietários rurais e agricultores são fundamentais, mas devem ser eficazes e não apenas mais um esquema de subsídios sem critérios claros. A conservação do lince só será sustentável se os proprietários virem vantagens reais em colaborar com este esforço. O que não podemos aceitar é que a proteção do lince ibérico se transforme numa desculpa para mais burocracia, mais restrições e mais penalizações sobre quem vive e trabalha no interior do país. A defesa da biodiversidade não pode ser feita contra as pessoas, mas com elas. Defendemos uma política de conservação realista, equilibrada e baseada na ciência, onde o lince ibérico seja protegido, mas sem comprometer o desenvolvimento das comunidades que partilham o seu território. O lince é um símbolo da Península Ibérica e da nossa história natural. Preservá-lo é uma obrigação, mas fazê-lo com inteligência e respeito pelas populações é um dever. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Bloco de Esquerda. Presumo que o Sr. Deputado Fabián Figueiredo queira dizer alguma coisa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sintamente, acompanhamos o projeto de resolução do PAN. Enfim, e não podemos deixar de refutar os argumentos que foram apresentados para o tentar caricaturar. Como é evidente, não cabe ao lince ibérico nem a qualquer outro animal selvagem que é nossa responsabilidade coletiva preservar, interpretar a sinalização que se destina a ser interpretada por seres humanos, não é? Nomeadamente por condutores. Cabe ao legislador criar uma arquitetura jurídica e depois aplicada no terreno que permita uma convivência pacífica e sustentável entre os animais selvagens e a vida humana. E é esse o debate que estamos aqui a ter. É como é que a infraestrutura se adequa à vida selvagem que nós queremos preservar, sendo ela, como está por demais provado, perfeitamente compatível com a indústria, a agricultura, a existência de povoações. É só preciso seguir os melhores exemplos que nós já temos implementados em Portugal e que serviram muitos deles de inspiração no estrangeiro ou dos exemplos no estrangeiro com os quais nós aprendemos. É disso que se trata. A tentativa da criação de uma dicotomia entre o desenvolvimento económico, entre a criação de povoações e a consolidação dos espaços urbanos e a preservação, é, regra geral, um argumento de quem não quer preservar coisa nenhuma, muito pelo contrário, quer justificar os atentados ambientais, quer justificar o desaparecimento, aliás, naturalizar o desaparecimento de espécies, é um argumento já bastante conhecido, e é por isso que é sempre tão útil persistir nestes mesmos debates e recordar que o lince ibérico, que é um símbolo da fauna e da flora e que se tornou também um símbolo do país e da Península Ibérica, esteve em ameaça, esteve em risco de extinção. Por isso é que vale a pena sempre insistir e continuar com as melhores práticas e evitar que uma de qualquer moda ideológica possa pôr em causa os esforços que têm sido feitos até agora. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No essencial, acompanho o teor da proposta do PAN, reconhecendo, embora, que há aqui aspectos que, de facto, carecem de algum trabalho mais detalhado, desde logo no terreno. Por um lado, melhorando as relações entre as relações na prática e no terreno entre o ICNF e as populações, e nomeadamente os produtores agrícolas e florestais, sabendo nós das dificuldades que esse diálogo tem quando faltam meios no terreno, quando faltam equipas de contacto com as populações, com os produtores. Mas também chamava a atenção para alguns aspectos mais de detalhe desta proposta,
designadamente, estou a olhar aqui para o ponto 2, a implementação de passagens para a fauna e barreiras físicas que redirecionem os linces para as zonas de travessia segura. Isto na decorrência do número 1, relativamente à permeabilidade das estradas nas zonas de presença do lince ibérico. Nós, infelizmente, temos algumas experiências mal sucedidas em Portugal, desde logo em relação às zonas do lobo ibérico, na medida em que muitas delas falharam claramente. Eu até conheço algumas passagens sob a autoestrada que simplesmente não são utilizadas pelo lobo, na medida em que pelo menos uma ou duas delas vão dar diretamente a zonas de intensa atividade humana, como por exemplo uma pedreira. Não é? Bom, mas atenção, mas isto não significa que nós não estejamos de acordo com a medida. O que chama atenção é para justamente a importância de as colocar no terreno com pés e cabeça e com um profundo conhecimento no terreno e com a colaboração das populações. Mas isso não afasta o mérito no essencial da proposta do PAN. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou acompanhar vários grupos parlamentares que já destacaram que esta é uma história de sucesso, porque o é efetivamente. Não só graças ao trabalho cá em Portugal, muito importante também, mas se calhar até sobretudo ao trabalho do lado de lá da fronteira em Espanha, onde o lince também tinha maior presença. Mas é bom que aprendamos com este exemplo e com este caso de sucesso, porque este caso só é de sucesso porque, perante um cenário catastrófico de quase risco de extinção, se tomaram medidas drásticas e muito rapidamente, que muitas vezes aqui no Parlamento e aqui nesta Comissão temos medo de tomar ou temos quem se oponha a esse tipo de medidas. Eu acho que o exemplo do lince ibérico é algo que nos deve realmente alertar e informar para decisões noutro tipo de medidas que muitas vezes temos de tomar e medidas também de preservação de espécies no nosso país. Nós levamos este assunto muito, muito a peito. Há um mês, já há mais de um mês, enviámos perguntas à Sra. Ministra do Ambiente precisamente sobre o lince ibérico, que ainda estão sem resposta, infelizmente, mas que no fundo se prendem com a necessidade de dar ao ICNF as condições necessárias para executar aquilo que é o projeto Lynx Connect. Uma pergunta que felizmente foi respondida na audição regimental da semana passada no que diz respeito aos protocolos, embora não tenhamos tido data, mas é importante referir que o protocolo com a equipa veterinária acabava neste mês de março, no qual já estamos, mas dou por boa a palavra da Sra. Ministra, portanto espero que não haja uma interrupção desse protocolo. E por fim também tentar perceber, porque este caso de sucesso está a levar a que haja migrações também do lince para outras áreas onde não estava, nomeadamente uma subpopulação que já está ali na zona de Alcoutinho, no Algarve. Portanto, também perceber como é que estas subpopulações serão protegidas e acompanhadas. E depois, um desafio cada vez maior, também fruto daquele que foi o ponto inicial do problema, que é da endogamia, portanto, da procriação intrafamiliar do lince, que terá também problemas a médio e longo prazo. Também há já trabalho científico sobre isso e esperamos que Portugal também do nosso lado possa acompanhar esse trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real para encerrar a discussão deste projeto de lei.
Projeto de resolução. Muito obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, e apesar de ser um programa de sucesso, é importante que não haja retrocessos, até porque já temos indícios que possamos ter perdido uma das espécies, que é o gato bravo, e não, o PAN não quer gatinhos domésticos, tornar animais selvagens em gatinhos domésticos, não é isso que aqui está em causa, Sr. Deputado. E também naquilo que diz respeito às medidas de mitigação e acalmia do trânsito, não nos podemos esquecer que os corredores verdes, para além de permitirem um contínuo da paisagem, permitem também a travessia segura por parte da biodiversidade, porque quem tem que ler a sinalética é o ser humano e não, evidentemente, o lince ibérico. Relativamente a algumas das preocupações que aqui foram deixadas, nomeadamente pelo Sr. Deputado Bernardo Peçanha, eu vou reler uma das considerações que não só tive o cuidado de referir na minha intervenção, como temos no projeto de resolução, porque eu acho que o Sr. Deputado das duas uma ou não lê, ou então limita-se a substituir aquilo que é a cartilha negacionista do ponto de vista da conservação climática, independentemente de qual seja o tema. E eu referi...
Deputado, faz favor, deixa o Sr. Deputado a terminar.
E eu ouvi-o com atenção, Sr. Deputado, e portanto agradecia também o mesmo cuidado. porque eu referi que é fundamental apoiar os proprietários rurais e agricultores na área de presença do lince através de incentivos diretos e majorações no âmbito da PEPAC, como já está previsto para as regiões do Alentejo e Algarve, neste caso, à região de Castelo Branco. Eu pergunto-me se o Sr. Deputado e o Chega são contra majorar, ou seja, dar mais apoios a estes agricultores, que não constituem uma burocracia, constituem, sim, ajudar estes mesmos agricultores para que haja uma corresponsabilização e uma adaptação do ser humano na conservação desta espécie para harmonizarmos a presença do lince e do ser humano. Parece-nos que é absolutamente fundamental porque, a par do lobo ibérico, o lince é, de facto, uma espécie icónica no nosso país. Infelizmente, já estamos em vias de perder o gato bravo porque todos têm sido identificados, têm sido híbridos e não animais efetivamente selvagens. A preocupação também, e até em resposta ao Sr. Deputado, apesar do PCP já não estar aqui, mas a dar nota de que esta questão da acalmia do trânsito é absolutamente fundamental, partindo evidentemente de exemplos que possam ter corrido menos bem para outros exemplos positivos. E só mesmo para concluir, ficou por referir Chernobyl, que de facto trouxe aqui o regresso das espécies selvagens e ter-nos elevado novamente ao debate do nuclear, mas acredito que fique então para a próxima legislatura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a discussão. Sr. Deputado, vamos avançar. Ainda temos alguns. O projeto de resolução seguinte é um projeto de iniciativa do Partido Socialista, que também me solicita que possamos atrasar um pouquinho, porque o nosso deputado Ricardo Pinheiro estará a chegar. Segue-se mais uma iniciativa do PAN, projeto de resolução número 756, mas que o seu deputado Hugo Oliveira quer fazer uma intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, queremos fazer o pedido de adiamento legislativo. Muito obrigado.
Muito bem, seguindo a ordem, temos um projeto de resolução de iniciativa do Partido Socialista, o 776, que recomenda ao Governo a adoção de medidas de combate à pobreza energética, do Sr. deputado Carlos Silva, para a apresentação do mesmo.
Mais uma vez, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. e Srs. Deputados. Este é um projeto que tem a ver com o problema que afeta grande parte da nossa, infelizmente, das nossas famílias, principalmente as famílias mais carenciadas, tem a ver com a pobreza energética. E, portanto, este conceito da pobreza energética é um conceito e é uma preocupação que tem atingido e que atinge grande parte do território também europeu e, portanto, não é um problema circunscrito a Portugal, embora em Portugal a situação seja mais problemática. E, portanto, nós temos vindo a procurar dar corpo, através de políticas de apoio às famílias mais carenciadas, que possam resolver este problema da pobreza energética. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é dar seguimento a esse conjunto de políticas e pretendemos recomendar, naturalmente, ao Governo que esse conjunto de políticas possam continuar a ser adotadas. E, portanto, a legislação que vem sendo produzida e que foi produzida pelo anterior Governo já vai nesse sentido. Há aqui alguns aspectos que importa melhorar da aplicação da legislação que temos em curso. Há aqui alguns problemas relacionados com a iliteracia nesta área da energia, dos problemas de energéticos, que importa também aumentar e incrementar. E, portanto, este nosso projeto de resolução visa, genericamente, reforçar as políticas que vêm sendo seguidas pelo Estado português, no sentido de conseguirmos, com apoios públicos, fazer com que, principalmente as populações mais desfavorecidas, aquelas com menos condições de habitabilidade e, portanto, de conforto dos seus lares e para o bem-estar da sua vida, possam aceder a apoios para fazerem investimentos, que normalmente são investimentos com alguns encargos e que estas famílias normalmente não possuem, para que as suas habitações possam ter melhores condições de habitabilidade. E, portanto, estas nossas recomendações vão, então, nesse sentido. E, portanto, este nosso projeto visa, genericamente, reforçar, como eu estava a dizer, estes programas que têm sido desenhados pelo anterior Governo. Portanto, nesta fase, aquilo que nós propomos é um aumento progressivo das verbas para os programas de combate à pobreza energética, a criação de um programa específico de apoio a famílias vulneráveis a viverem em situação de pobreza energética severa, com o Fundo Nacional de Apoio Direto a Famílias Carenciadas, com subsídios a fundo perdido para melhorias da eficiência energética nas habitações, um reforço e também a simplificação dos programas de financiamento existentes. Portanto, nós agora, com a aplicação dos diferentes programas, detectamos que há alguns aspectos que naturalmente devem ser melhorados e que podem ser melhorados. Portanto, é isso que também estamos a propor, que seja reformulado o programa de apoio, por exemplo, ao programa de apoio aos edifícios mais sustentáveis, para incluir modalidades específicas para famílias carenciadas com adiantamentos diretos em vez do reembolso. Estas famílias muitas vezes não têm capacidade de fazer o investimento inicial e, portanto, importa que sejam aspectos que possam ser melhorados. A implementação também de novos programas de combate à pobreza energética, priorizando as janelas eficientes, que é um programa que está em desenvolvimento e que também tem que ser continuado e apoiado e simplificado dentro daquilo que for possível, e também a questão do isolamento das paredes e dos telhados. A criação também de um programa nacional de literacia energética, porque é uma falha que nós, que as nossas populações, que a nossa sociedade também tem, promovendo campanhas de sensibilização sobre a pobreza energética e a formação gratuita para famílias vulneráveis sobre a eficiência energética e gestão do orçamento familiar. Também propomos a garantia de futuros concursos, nos futuros concursos, os futuros concursos sejam menos burocráticos e contemplem uma calendarização que seja previsível para o cidadão. E, portanto, o apoio também à autoprodução de energia, portanto, isto também é muito importante, que as famílias possam, elas próprias, produzir a sua energia, a energia que necessita, incentivando a instalação de painéis solares em habitações de agregados familiares com baixos rendimentos e promovendo comunidades energéticas locais, e o estabelecimento de protocolos de financiamento com as autarquias para a requalificação da habitação social para garantir o cumprimento de padrões mínimos de conforto térmico e desenvolvimento de um plano de eficiência energética específico para estes bairros sociais. Portanto, genericamente, os nossos objetivos com esta recomendação era que estes assuntos pudessem ser contemplados e pudessem ser considerados pelo Governo nas políticas de energia e de apoio às famílias mais vulneráveis no âmbito da pobreza energética. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Partido Social Democrata, Sr. Deputado Ricardo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradeço a explanação feita pelo Sr. Deputado Carlos Silva e queria aqui reforçar que a importância do combate à pobreza energética não é uma importância de agora. A importância no combate à pobreza energética é uma importância a que deviam ter dado importância, permitam uma redundância, nos últimos 9 anos, e não deram. E, portanto, não deixa de ser curioso nós termos mais um projeto de resolução do Partido Socialista que, no fundo, vem propor ao Governo aquilo que o Governo já está a fazer. E, para além de propor ao Governo aquilo que o Governo já está a fazer, vem propor ainda aquilo que o Partido Socialista não fez quando estava no Governo. Se não vejamos, Sr. Deputado, é muito simples, portanto está aqui à nossa frente, e o Sr. Deputado fez a explanação, e isto é fácil de fazer. A pobreza energética não é uma coisa de agora, portanto, nem se percebe como é que o Partido Socialista só agora é que acordou, parece que, para este tema. A pobreza energética é um tema que tem, de facto, muita importância para o Governo. Esta não é apenas uma questão de acesso à energia, é um problema, como se reconhece, social e económico estruturante, e é fundamental que se possa garantir que as famílias portuguesas consigam aquecer as suas casas no inverno e consigam mantê-las frescas no verão sem comprometer os seus rendimentos. E este é um objetivo da ação governativa. Nem é novidade nenhuma, aliás, isto está no programa do Governo. E por causa disso, pelo PSD e o Governo reconhecerem que a transição energética deve ser feita de forma justa, assegurando que ninguém fica para trás, que tem sido feito o reforço da execução de medidas concretas. E o Governo, Sr. Deputado Carlos Silva, já implementou um conjunto estruturado de apoios, assegurando até que as soluções chegam efetivamente às famílias. Quais são eles? Olhe, primeiro, o reforço do programa Bilha Solidária. Aumento da dotação orçamental em 2,5 milhões de euros e a duplicação do valor do apoio, que passou de 10 euros para 15 euros por botija de gás, beneficiando diretamente os consumidores mais vulneráveis. Segundo, a criação do programa ELAR, que irá apoiar famílias na substituição de equipamentos a gás por equipamentos elétricos mais eficientes, garantindo redução da fatura energética e maior sustentabilidade. Terceiro, a expansão do programa Bairros Mais Sustentáveis no âmbito da reprogramação do PRR, assegurando investimentos para a melhoria da eficiência energética nos bairros mais carenciados. Quarto, desenvolvimento do plano social em matéria de clima, que reforçará os apoios sociais direcionados para a eficiência energética, garantindo que as famílias mais vulneráveis também beneficiam da transição energética. Último e quinto, criação da Agência para o Clima e reestruturação do Fundo Ambiental, tornando o financiamento mais ágil, acessível, eficiente, permitindo que os apoios cheguem mais rapidamente a quem mais precisa. Isto demonstra a preocupação que o atual Governo tem com o combate à pobreza energética. E não são apenas anúncios nem manifestações de intenções, são coisas que já estão a ser executadas. E, portanto, o vosso, com todo o respeito, o projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista, no fundo, recomenda ao Governo medidas que já estão a ser concretizadas e reforçadas. E, portanto, Sr. Deputado, reconhecendo eventualmente que o Partido Socialista não estava habituado a tanta energia naquilo que é a ação governativa, e porque estamos na Comissão de Ambiente e Energia, eu reforço aqui que estamos determinados a fazer acontecer aquilo que aqui está. E, portanto, reconhecemos naturalmente aquilo que está no vosso projeto de resolução, mas temos de reafirmar que aquilo que aqui está já está a ser executado e bem executado e até reforçado. E por essa razão, na altura da votação, logo se dirá o veredito. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Raul Melo, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portugal tem uma das taxas mais elevadas de pobreza energética na União Europeia. Um em cada cinco agregados familiares não consegue manter a sua casa adequadamente aquecida no inverno nem fresca no verão. Mas se há algo que este projeto de resolução do PS confirma, é que a culpa desta realidade tem um rosto, que é o próprio Partido Socialista. Durante 8 anos no governo, o PS ignorou este problema. Desprezou as necessidades dos portugueses e não tomou medidas necessárias para combater de forma eficaz a pobreza energética. Agora, na oposição, descobriu subitamente que os programas que criou são insuficientes e bem propor um reforço das verbas para combater esse problema, que foi incapaz de resolver quando tinha essa responsabilidade. Falam de eficiência energética, mas o que é que fizeram nestes últimos anos? Criaram programas ineficazes, com burocracias intermináveis, que só beneficiaram quem tinha já capacidade financeira para investir. Falam de combater os custos da eletricidade, mas são os primeiros a travar qualquer discussão séria sobre diversificação da matriz energética e de fontes que garantam preços mais baixos a longo prazo. Falam de apoiar os mais carenciados, mas na verdade é que os seus programas só ajudam uma minoria, enquanto a esmagadora maioria das famílias portuguesas continuam a sofrer com faturas insustentáveis e habitações mal isoladas. O nosso partido sempre denunciou esta realidade. Sempre defendemos um verdadeiro combate à pobreza energética, assente em medidas estruturais e não apenas em mais subsídios que apenas remendam o problema sem o resolver. A nossa posição é clara. Sim à eficiência energética das habitações, mas sem transformar este tema num novo servidouro do dinheiro público e sem resultados. Sim à produção descentralizada de energia para reduzir a dependência da rede elétrica, mas sem ignorar o problema dos custos estruturais de energia. Não à hipocrisia de um partido que teve no poder e que podia ter resolvido este problema e que preferiu ignorá-lo. Não há política do remendo que apenas atira dinheiro para um problema sem resolver as suas causas de fundo. A pobreza energética não se combate com propaganda nem com anúncios de última hora. Combate-se com soluções reais, sustentáveis e estruturais. O que os portugueses precisam não são de mais promessas vazias, mas de um país onde se possam aquecer as suas casas sem que isso signifique passar fome para poder pagar a fatura da eletricidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, porque pediu para intervir. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria chamar a atenção para o problema de fundo da chamada pobreza energética. E o problema de fundo da pobreza energética são mesmo os salários muito baixos, não é? Com mais de 2.600.000 trabalhadores a oferir menos de 1.000 euros por mês, É a mesma pobreza, não é? E temos 2 milhões de pessoas em risco de pobreza e exclusão social. E é também o resultado das políticas dos sucessivos governos, designadamente no que se refere aos preços da energia. E, como é sabido, o PCP tem proposto sucessivamente a redução, nomeadamente do IVA, sobre a eletricidade, o gás e outros combustíveis, e nem o PS nem o PSD têm seguido o caminho proposto, que é o caminho justo. E veja-se o que está a acontecer com o escândalo da bilha de gás, que em Portugal custa sensivelmente mais do dobro do que em Espanha. O PCP propôs a fixação do preço da bilha do gás a 20 euros. A proposta foi rejeitada. E, portanto, nós encaramos digamos, a hipocrisia do PS e do PSD em relação ao problema da falta de acesso a preços justos à energia com uma grande preocupação e apelamos a que mudem de rumo. Muito obrigado.
Eu pergunto se há mais alguém inscrito nesta fase de discussão. Jorge Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito sintético, mas não poderia deixar de falar neste ponto, porque se calhar é de toda a vasta gama de propostas que o LIVRE tem apresentado nesta Câmara e neste Parlamento. Eu acho que a questão do combate à pobreza energética e do conforto térmico nas casas é provavelmente a principal, e não é por acaso que o programa 3C, a Casa, Conforto e Clima, surge por iniciativa do LIVRE. Houve necessidades e há necessidades de melhoria no que diz respeito à burocracia que já aqui foi referida. O LIVRE apresentou já propostas nesse sentido. Há necessidade de fazer com que estas melhorias cheguem a todas as pessoas e às populações, independentemente de onde se localizem. Também por isso propusemos que a ANAF tenha um papel aqui a desempenhar. E, no fundo, há aqui muitos problemas. Eu pensava há pouco num slogan que terão visto, que funciona em inglês, mas que, na verdade, funciona muito melhor em português, quando a Federação Russa invadiu a Ucrânia, que era Isolate Putin, Insulate Homes. Quer dizer, em português a palavra é a mesma, não é? É isolem o Putin, isolem as casas. Porque, realmente, se nas nossas casas nós tivermos melhor e maior eficiência térmica, se tivermos menor necessidade de consumo, seja elétrico, seja energético, na forma de gás, nós estamos não só a contribuir para a nossa autonomia energética, estamos não só a contribuir para enfraquecer ditadores que querem enfraquecer as nossas democracias, mas estamos também a contribuir para uma coisa que deve ser, e estou certo que é, aquilo que nos move aqui no Parlamento, que é dar melhor qualidade de vida aos nossos concidadãos. E, portanto, nós iremos acompanhar este projeto e, repito, o LIVRE tem dezenas de propostas neste âmbito e continuaremos certamente a apresentá-las.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também muito brevemente, nós iremos acompanhar esta iniciativa. Foi pela mão do PAN, precisamente, e por alteração em sede do Orçamento de Estado, que se conseguiu o alargamento da tarifa social da energia a mais de 200 mil famílias, para que precisamente evitássemos que tivessem não só os encargos mensais com a fatura, em tempos até em que tanto se discutia a descida do IVA da eletricidade, além de assim não só um princípio de justiça social, mas também ambiental. Temos procurado garantir e, infelizmente, recentemente, no âmbito deste Orçamento do Estado, foi rejeitada a proposta para uma maior eficiência, não apenas energética, mas também hídrica, porque não nos podemos esquecer que, aliada à pobreza energética e ao facto das pessoas passarem frio nas suas casas no inverno e muito calor no verão, também temos as perdas de água a nível doméstico, e que inclusivamente perguntámos, questionámos a Sra. Ministra a esse respeito e não obtivemos resposta. De facto, combater a pobreza energética tem que ser um desidrato nacional, e quando ainda há pouco discutíamos a instalação dos painéis solares nas casas, nos telhados, nas escolas, essa também é uma forma de combater a pobreza energética, mas preferem sempre a centralização e aquilo que possa ser privilegiar os interesses económicos das grandes centrais fotovoltaicas ao darmos resposta a um dos problemas graves que o país atravessa, que é de facto a pobreza energética. O PAN irá, por uma questão de coerência com aquilo que é o seu trabalho, mas também coerência ideológica e com a visão que defendemos para a qualidade de vida dos portugueses, acompanhar esta iniciativa, mas é preciso que a mesma se materialize em políticas do governo, seja qual for o governo que nos venha depois a legislar numa futura sessão legislativa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou devolver a palavra ao Partido Socialista para encerrar esta discussão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer sobre esta matéria, como se resulta da audição aqui, é uma matéria genericamente, na qual todos os partidos genericamente estão de acordo. Ou seja, nós sentimos todos que há aqui um problema na nossa sociedade, principalmente para as famílias mais desfavorecidas, desta dificuldade que têm em aceder a dispositivos e a tecnologias e a formas de terem mais conforto nos seus lares, um melhor bem-estar, uma melhor qualidade de vida. E, portanto, dar-vos nota de que, de uma maneira geral, conforme estava a dizer, nós estamos genericamente de acordo. Dar uma nota também direta ao PSD. Senhor deputado, se há matérias onde nós temos, de alguma maneira, tido alguma unanimidade, alguma coerência nesta matéria, têm sido estas políticas no âmbito energético, no âmbito do clima. E, portanto, o conjunto de medidas que nós estamos a propor, que sejam reforçadas e que sejam atendidas, resultam de políticas que já vinham de trás. Ou seja, o conjunto de medidas que o Sr. Deputado falou eram medidas que foram desenhadas pelo Partido Socialista no anterior governo. Foram desenhadas pelo Partido Socialista no anterior governo. E que naturalmente, e bem, o atual governo decidiu seguir, dar continuidade em alguns aspectos, pois, naturalmente, pela aplicação dessas medidas, introduzir as correções que foram entendidas necessárias e que nós saudamos. São necessárias. São necessárias. E, portanto, o Sr. Deputado fala aqui algumas medidas. E reparem que o programa das janelas concorreram mais de 80 mil famílias. Isso foi um processo que vinha atrás. Portanto, isso revela bem. Isso revela bem, exatamente.
Senhor deputado, faz favor.
Vinha atrás. E claramente vinha atrás. Claramente que vinha atrás. O projeto da Vila Solidária era um projeto que vinha atrás. Um projeto que vinha atrás e que, naturalmente, o atual governo entendeu, e bem, porque era um projeto útil e que
respondia aos problemas. Para concluir.
Para dizermos que, se há matérias em que nós podemos estar de acordo, e estamos de acordo, tem a ver com esta questão da pobreza energética. E, portanto, só temos é que fazer, procurar as políticas sigam dentro destes princípios, que são princípios tão corretos e, portanto, que a nossa sociedade e os nossos cidadãos, naturalmente, vão agradecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então agora retomar os projetos de resolução que ficaram para trás e vamos discutir, se estiverem de acordo, em simultâneo, os dois projetos de resolução que têm a ver com a implementação de um plano de ação para o biometano. Eu começo por dar a palavra ao Partido Social Democrata para a apresentação do projeto de resolução 481 e depois passarei a palavra ao Partido Socialista para a apresentação do 491. E far-se-á de seguida depois a discussão de forma conjunta. Sr. Deputado Hugo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, de facto o biometano representa uma oportunidade estratégica para Portugal. Eu diria que não apenas numa alternativa ao gás natural, mas também como um pilar de segurança energética, para podermos de facto descarbonizar a economia e valorizar aquilo que são os resíduos orgânicos. O plano de ação para o biometano, 24-40, prevê que o biometano substitua até 9.1% do consumo de gás natural até 2030 e 18.6% até 2040. No entanto, o PSD defende que é fundamental reforçar e acelerar esta implementação, de forma a garantir que Portugal aproveite o seu potencial neste setor, que é naturalmente emergente. E para isso propomos medidas concretas, como a simplificação e clarificação dos processos de licenciamento para novos projetos de produção de biometano, de forma a garantir a rapidez e a previsibilidade dos investidores, criar incentivos financeiros específicos para a reconversão de unidades de biogás existentes e a instalação de novas unidades de biometano. Também o desenvolvimento das infraestruturas necessárias para que o biometano seja injetado naturalmente na rede pública de gás e que esteja acessível para o consumo industrial e doméstico, pela importância, naturalmente, que tem. Também o apoio à investigação e inovação em novas tecnologias de produção de biometano, aumentando assim a eficiência e a competitividade do setor. E, por último, monitorizar rigorosamente a implementação do plano, com a necessidade de ter relatórios periódicos que garantam a transparência e eficácia da execução das medidas. Mas é inegável que este Governo está a agir de forma estruturada nesta matéria. Desde a tomada de posse de abril de 2024, foram tomadas várias ações bem concretas para colocar em marcha este plano. Desde logo o lançamento do primeiro leilão para a compra centralizada de biometano e hidrogênio renovável, a 27 de maio de 2024. Este procedimento estabeleceu uma dotação de 14 milhões de euros anuais, 140 milhões de euros ao longo de 10 anos, para apoiar os produtores de gases renováveis. As escrituras foram abertas a 28 de maio de 2024 e encerraram a 12 de agosto do mesmo ano. Resultados do leilão foram divulgados a 13 de fevereiro de 2025. No caso do hidrogênio renovável, a participação foi francamente positiva. Contudo, no setor do biometano, a procura ficou aquém daquilo que era esperado. Isso deve-nos fazer, claramente, refletir sobre esta matéria. E, portanto, a criação de um grupo de acompanhamento e coordenação do plano de ação para o biometano, formalizado através de um despacho em fevereiro de 2025, composto por 26 entidades públicas e privadas, com um prazo de 2 anos para apresentar um plano detalhado de implementação do plano. Tendo metas específicas e a avaliação daquilo que são as infraestruturas necessárias para o efeito. A definição de um cronograma para a execução do plano. O grupo de trabalho terá 3 meses para apresentar um plano detalhado, que inclua medidas prioritárias, distribuição de responsabilidades entre os ministérios envolvidos e identificação dos recursos financeiros necessários. De facto, estes avanços demonstram um compromisso firme do atual governo com o setor do biometano, garantindo não apenas aquilo que é a visibilidade ou a viabilidade técnica, mas também o enquadramento financeiro necessário para impulsionar este mercado. Não queremos deixar de saudar o projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista sobre esta matéria. É fundamental que neste tema os partidos, e já o aconteceu aqui hoje, não por uma vez, mas mais que uma vez, estejam alinhados na necessidade de priorizar o biometano como elemento central da transição energética. O consenso à volta desta matéria demonstra um compromisso alargado com a sustentabilidade, a inovação e a independência energética de Portugal, e isso dá, naturalmente, confiança aos investidores. No entanto, não podemos deixar de assinalar as nossas divergências em relação a algumas recomendações do Partido Socialista. O PSD valoriza uma abordagem que privilegie a liberdade de iniciativa, o investimento privado, o incentivo ao crescimento do setor, enquanto que o PS propõe medidas mais intervencionistas que podem comprometer a agilidade e competitividade do mercado. Acreditamos que o setor precisa de um enquadramento favorável e previsível, mas sem criar uma excessiva dependência do Estado ou entraves burocráticos adicionais. A experiência do leilão do biometano mostrou que os investidores precisam, sobretudo, de condições económicas viáveis para poderem avançar e não tanto de medidas de controlo centralizado. E, por isso, a nossa posição é bem clara sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra agora ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro para fazer a apresentação do projeto de resolução 491 da iniciativa do Partido Socialista, que versa sobre o mesmo objeto, a implementação do plano de ação para o biometano. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento também o deputado Hugo Oliveira e a iniciativa do PSD em relação a esta questão. O Partido Socialista tem acompanhado, o grupo parlamentar do Partido Socialista tem acompanhado de forma rigorosa aquilo que são as matérias e aquilo que o país deve fazer em matéria de transição energética, alinhado com os objetivos europeus. O reflexo disso foi, de facto, a forma como Portugal e os 27 países da União Europeia definiram uma estratégia para o hidrogênio e claramente a Europa percebeu que os níveis de investimento que seriam necessários para implementar a produção de hidrogênio no espaço europeu seriam, nesta fase inicial, em relação à maturidade das tecnologias, praticamente impossível cumprir aquilo que era a ambição europeia em relação a esta matéria. E qual era a ambição europeia? Era ter a possibilidade de, nas redes de gás natural à escala europeia, injetarmos entre 6 a 22% de gases renováveis, mas onde concretamente o hidrogênio era o gás que liderava esta injeção de gás natural. Eu gosto de ver o abanar da cabeça do Sr. Presidente, porque de facto é um conhecedor desta área e satisfaz-me a concordância em relação a esta matéria. E, de facto, rapidamente se percebeu que, existindo a possibilidade de valorizarmos tecnologias e ajudando a dinamizar aquilo que é a economia circular à escala nacional, à escala europeia, o biometano e a produção de biometano posiciona-se como um vetor de excelência para a produção de gases renováveis, enquanto não se atinge a maturidade necessária que o hidrogênio exige, tanto a nível de transporte como a nível de injeção, nas diferentes utilizações. E, de facto, Portugal assumiu, ainda sob a liderança do Partido Socialista, e ele dá-me a ideia que foi uma das últimas decisões que o governo do Partido Socialista tomou em março de 2024, que de facto foi a valorização do biometano à escala nacional, e de facto o PSD pegou nesta matéria e avança com aquilo que é o plano de ação para o biometano. O que me parece que é extraordinariamente importante, a forma como obrigatoriamente necessitamos de valorizar questões, ainda na passada audição à Ministra do Ambiente, existem 800 mil toneladas de biorresíduos que podem ser valorizados através do biometano e, por essa via, também baixar aquilo que é, por exemplo, a tarifa extraordinariamente cara ou elevada que os municípios pagam pelos seus sistemas de resíduos sólidos urbanos. Mas não é só isso, é claramente e em linha com aquilo que o deputado Hugo Oliveira do PSD disse, é a possibilidade de garantirmos uma independência energética em relação a países que não controlamos do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro e até do ponto de vista de preparar aquilo que são os futuros em relação a uma matéria tão importante como é a substituição do gás natural. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou este projeto de resolução, onde claramente identifica algumas das principais questões que nos fazem, eventualmente, contribuir para que este plano ou esta dinamização desta cadeia de valor seja o mais otimizada possível. Mas claramente falamos naquilo que é as regras de injeção do biometano. O país tem um bom exemplo que aconteceu com o solar e, de facto, tornar o mais transparente possível as regras de injeção do biometano. Também sabemos que a Rede Elétrica Nacional gera a rede de gás natural e, de facto, perceber de que forma somos capazes de ter regras absolutamente claras em relação ao posicionamento dos projetos e à possibilidade destes projetos injetarem esse biometano dentro da rede de gás natural. Questões, por exemplo, como a certificação das matérias-primas à escala nacional, que nos parece que é extraordinariamente importante conseguirmos valorizar tudo o que é o mundo agroindustrial e agropecuário e ao mesmo tempo fazer a certificação dessas matérias. Há questões interessantes relacionadas com as garantias de origem, porque de facto, naquilo que são os cenários económico-financeiros, percebemos que ainda hoje, atualmente, não somos capazes de ter um valor de referência para os finance projects de biometano, que variam entre os 70 e os 90 euros, precisamente por não conhecermos as regras de garantias de origem associadas à produção do biometano. E fundamentalmente criando um modelo que dentro dos próximos 3 anos consiga o mais rapidamente possível valorizar estas vertentes. Aquilo que é o nível de economia circular de biorresíduos, de matéria orgânica, que possa ser tratada e não ser contaminada através dos solos, mas fundamentalmente garantir um nível de produção e que elimine as importações de gás natural, acima de tudo, e que possa ser substituído através de um elemento tão importante como o biometano, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora para a discussão. A palavra ao Sr. Deputado Bernardo Pessanha, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O biometano representa uma oportunidade real para Portugal diversificar a sua matriz energética, reduzir a dependência externa e valorizar os resíduos orgânicos como fonte de energia. Mas para que esta transição seja um sucesso, tem de ser feita com pragmatismo, transparência e responsabilidade. Não podemos cair nos erros do passado, onde incentivos descontrolados resultaram em desperdício de fundos públicos, corrupção e negócios duvidosos. O que os portugueses precisam não é de mais um plano teórico nem de uma comissão para estudar o problema. Precisam de soluções concretas que garantam investimento real, criem empregos e promovam o crescimento económico. O setor do biometano tem de crescer de forma regulada e transparente, sem se tornar um novo bastião da burocracia estatal nem um servidor de subsídios sem controle. A certificação e a regulamentação são essenciais, mas não podem ser um entrave artificial à concorrência, nem uma forma de capturar o mercado para interesses políticos ou empresariais protegidos pelo Estado. Admitimos que o projeto apresentado pelo PSD tem o mérito de focar na execução rápida e eficaz,
apostando na simplificação do licenciamento e na captação de investimento. No entanto, a aceleração deste setor não pode ser feita sem um forte mecanismo de fiscalização e transparência, sob pena de abrir a porta à especulação e ao favorecimento político. Por outro lado, o projeto do PS tem, obviamente, o seu mérito, mas, na nossa opinião, insiste numa abordagem mais burocrática, com novas estruturas regulatórias e grupos de acompanhamento que, como sabemos, apenas atrasam decisões e aumentam os custos para os contribuintes. O histórico do setor energético em Portugal mostra que sempre que o Estado entra com peso excessivo e sem fiscalização real, os encargos acabam por cair sempre sobre os consumidores. Para o Chega, Portugal precisa de uma abordagem pragmática, onde inovação e investimento sejam incentivados, mas com um escrutínio rigoroso e um planeamento transparente. Criar mais burocracia não vai resolver o problema, apenas vai adiar a implementação do plano e alimentar interesses instalados. Apoiamos a necessidade de um plano bem estruturado para o biometano, mas sem cair no erro de capturar este setor para lobbies políticos ou para um Estado que cria regras apenas para dificultar a concorrência. O que queremos é transparência, eficiência e resultados concretos para Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Meia, e pergunto se há mais alguma inscrição. A seguir, o Jorge Pinto. Muito bem. Sr. Deputado Alfredo Meia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP acompanha, digamos, as iniciativas relativas à promoção do biometano. Aliás, estamos já atrasados. Espanha já tem 4 unidades, tem 7 outras em construção, e é sabido que o biometano é uma solução mais adequada para algumas indústrias, nomeadamente a indústria da cerâmica, porque além do preço, de facto, não liberta a água na combustão e, portanto, não prejudica o processo. E eu recordo que esta indústria é altamente consumtiva em gás natural e, por conseguinte, pode até reduzir os seus custos de contexto. Por outro lado, o próprio custo da produção do biometano é de cerca de metade do estimado para a produção de hidrogênio e, dessa perspectiva, é uma solução economicamente vantajosa. As unidades de produção, enfim, da experiência recolhida, são em geral próximas, são descentralizadas, próximas de grandes concentrações de agropecuárias e junto de estações de tratamento de resíduos urbanos. E aqui, em relação a estes, é de facto uma excelente contribuição para alterar o próprio modelo de gestão dos resíduos urbanos. Creio que era importante prever-se a possibilidade de que a liquefação do biometano in situ seja também muito estimulada para que, de facto, se incremente esta produção, que, aliás, trata-se, aliás, de um gás que pode ser transportado através de caminhões cisterna que já existem nas zonas que estão afastadas das redes de gás natural para o seu transporte. Não há dúvida que são necessários incentivos para a produção do biometano e o recurso e o desenvolvimento desta tecnologia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito sintético novamente. Apenas uma nota prévia para dizer que é realmente um prazer estar numa comissão como a de hoje. Se calhar precisávamos mais moções de confiança, porque tantos assuntos tão relevantes e tão distintos, é um prazer realmente poder intervir sobre todos eles. Eu, enfim, irei acompanhar ambas as propostas. O LIVRE e eu próprio tenho falado muito de hidrogênio e biometano aqui. Noto é com uma certa curiosidade irónica que a proposta que o LIVRE teve, eu estava aqui a confirmar até as votações, porque na altura estava de licença, para a criação de uma empresa pública, Hidrogênio de Portugal, e que, passo a citar, esta empresa integrasse a Estratégia Nacional para o Hidrogênio e o Plano de Ação para o Biometano, foi chumbada em sede de Orçamento de Estado. Foi chumbada, por exemplo, com os votos contra do Chega e do PSD, que agora apresentam algo muito próximo daquilo que nós tínhamos apresentado. Isto para dizer o quê? E repetindo-me, porque já falei disto várias vezes, a aposta no hidrogênio verde é uma aposta potencialmente transformadora para a economia portuguesa, mas é uma aposta que tem de vir acompanhada, e tive a oportunidade de o dizer também à Sra. Ministra a semana passada, com decisões importantes, desde logo em que setores é que vamos querer usar o hidrogênio verde, e nós no LIBRE achamos que deve ser só nos setores onde a eletrificação e, por conseguinte, a descarbonização não é possível, seja a indústria pesada, seja o transporte aéreo, seja o transporte marítimo. E um bocado a mesma coisa no que diz respeito ao biometano. Tem também um grande potencial transformador. É bastante mais simples, e o deputado Alfredo Maia já o referiu, em termos de armazenamento e transporte, que o hidrogênio verde, nomeadamente entubado ou nos caminhões, porque realmente é muito difícil transportar e manter a molécula de hidrogênio dentro de um recipiente. Mas isto para dizer que, acompanhando ambos os projetos, é importante, para além das declarações de boas vontades, que sejamos capazes de decidir e especificar em que setores é que queremos usar, seja o hidrogênio, seja o biometano, porque só assim esse potencial transformador para a nossa economia será realmente libertado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Oliveira e depois ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro para encerrar o ponto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não resisto também a poder dizer aqui uma coisa, porque o Sr. Deputado sinto tão confiante com este Governo, espero que à tarde tenha o mesmo sentido de confiança que aqui manifestou. E, portanto, queria dizer sobre os dois projetos, já tive a oportunidade de dizer, há aqui um largo consenso, uma preocupação sobre esta matéria na transição energética. Eu diria que pode haver um ou outro desvio de pensamento, mas que fica com quem tem essa responsabilidade de poder transmitir, mas em termos gerais, a preocupação que está prevista nos dois projetos de resolução, com as diferenças que aqui transmiti, de mais ou menos intervenção por parte do Estado e, portanto, da regulação, aquilo que é a forma como nós vemos a capacitação ou a capacidade que o mercado tem que ter para poder desenvolver e responder a estas necessidades de forma diferente do Partido Socialista, mas em termos gerais temos o mesmo objetivo. De resto, eu julgo que a grande preocupação é que este processo não fique parado e que haja, como dizemos e bem no nosso projeto de resolução, possa haver uma aceleração do mesmo, e esta é a grande preocupação que nós temos.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro também para uma pequena nota de encerramento. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, na prática o nível de pensamento em relação à produção de biometano é coincidente com aquilo que foram os grupos parlamentares que apresentaram proposta. A questão de termos um bom modelo público na altura de facto falarmos naquilo que foram os concursos que foram lançados é para uma quantidade muito pequena de produção de gases renováveis. No entanto, há uma questão que me parece aqui importante que nesta última, ou que possa ser a última Comissão de Ambiente. Eu acho que se nós não tratarmos de um bom mecanismo de compatibilização do uso dos solos para a implementação das unidades de biometano, nós nunca vamos ser capazes de cumprir os objetivos europeus. E porquê? Grande parte da produção está em zonas rurais, em solo rural, associada a produções agropecuárias, e de facto, se não houver agilização por parte dos institutos públicos, das organizações públicas, para conseguirem acelerar aquilo que é o nível de aprovação e de licenciamento deste tipo de unidades, podemos não cumprir aquilo que são os objetivos europeus e, por esta via, não reduzir as importações de gás natural provenientes de países fora do espaço europeu. Fundamentalmente era esta a minha nota e agradecer esta discussão em torno de um tema tão importante como o biometano. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só nos falta mesmo um projeto de resolução para discutir. Sobre a nota que deixou desta ser a última reunião, vamos aguardar. Em primeiro lugar, ninguém sabe como é que vai ser o resultado da votação logo à tarde, mas mais importante do que isso, e fica já esse aviso, agora falando mais a sério, nós em princípio iremos ter as redações finais e, portanto, a nossa comissão ainda há de ter a oportunidade de sentar esta mesa novamente, mesmo que aconteça a dissolução da Assembleia da República. Este último projeto de resolução é o 518, da iniciativa do Partido Socialista, que recomenda a implementação de um novo modelo de gestão da água, visão uma só água e execução dos planos de eficiência hídrica. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, que depois irá repartir também o tempo com o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, creio eu. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu não posso deixar de fazer um comentário antes da apresentação deste projeto de resolução, porque finalmente o Governo apresentou a estratégia da água que une, após sucessivos anúncios, sucessivos adiamentos. O Governo, em véspera da moção de confiança, apresentou então a sua visão para a questão da água, que é uma questão central para o país. E tenho muita pena que, depois de tanto anúncio, seja uma mão cheia de nada, não é? Seja uma mão cheia de nada. O que tem prazo e verba é o que vem da estratégia do Governo do Partido Socialista, nomeadamente os financiamentos do PRR, que mereceram que a Comissão Europeia tenha elogiado o Governo português por ter utilizado as verbas do PRR para investir na água como forma de mudar estruturalmente a realidade do país, designadamente do sul do país, o Algarve e o Alentejo. Tudo o resto são intenções, boas intenções, muitas, sem compromissos temporais ou financeiros. Portanto, estamos a falar, verdadeiramente, de um PowerPoint bonitinho, mas vazio. E a proposta do PSD, porque até tinha uma base de trabalho, que era aquilo que vinha sendo feito, é mais difícil de justificar, porque faz-nos lembrar aquela música de carnaval, tomara que chova três dias sem parar. E, portanto, na verdade, eu fico feliz por ter chovido este ano muito. Provavelmente vamos até, no meu caso, da minha região, abrir as barragens por questões de segurança, coisa que era inimaginável. Mas se olharmos para este ano de governação do Partido Social Democrata e perguntarmos que investimentos é que o Partido Social Democrata fez na região do Algarve, que era uma região vermelha do ponto de vista da seca extrema e estrutural, não encontramos nada. Nada. A central dessalinizadora foi negociada pelo Partido Socialista e o concurso foi aberto pelo Partido Socialista. Os investimentos de eficiência nos sistemas urbanos foram colocados no PRR pelo Partido Socialista. Os investimentos de eficiência no mundo agrícola dos perímetros da rega foram colocados pelo Partido Socialista e, portanto, nada de novo nesta estratégia da água que une. Este projeto de resolução do Partido Socialista, de uma visão de uma só água para o país, foi apresentado, imagine-se, no início de janeiro, portanto, há um par de meses que já foi apresentado. E ele baseia-se naquilo que tem sido a estratégia do PS para a questão da água. Nós não vamos ter mais água no país e, portanto, importa que cada gota de água disponível seja utilizada para o fim que tem, que merece. Desde logo, poupança. Esta tem que ser a visão que temos. Que temos de ter presente, nós temos que poupar a água, porque apesar de todos os investimentos que viemos a fazer, aquilo que as previsões nos apontam, dos estudos de pluviosidade que temos, do aquecimento da terra por falta de chuva, aponta-nos que nós não vamos ter mais água disponível. A segunda questão, eficiência. Nós temos que ter planos de eficiência, apoiar os agricultores para que os sistemas agrícolas tenham cada vez mais eficiência. Sem água não há agricultura e não há no mundo regiões ou países ricos que não tenham agricultura competitiva e, portanto, nós temos de investir na eficiência dos sistemas agrícolas e na eficiência dos sistemas urbanos. Não podemos continuar a desperdiçar água como até aqui e não podemos desperdiçar a água que tratamos nas hectares e que corre depois para os rios. Nós temos que investir na recuperação dessa água, na reutilização dessa água, nomeadamente para a rega. E temos que fazer isto na lógica que o ministro Duarte Cordeiro apresentou, numa lógica de solidariedade regional. Cada grande bacia hidrográfica tem que fazer uma exploração dos seus recursos de forma sustentável, sem pôr setores económicos uns contra outros, sem pôr regiões uns contra os outros, eu diria até sem pormos países uns contra os outros. Nós temos que ter esta noção deste pacto de solidariedade entre regiões e até entre países e entre setores económicos. E investir para que tenhamos outras fontes de água para além daquelas que o São Pedro define e que este ano, felizmente para todos e para o Algarve em particular, tem sido tão generoso. E discutir, do ponto de vista da viabilidade, outras soluções quando se verificar que as bacias hidrográficas não correspondem àquilo que são as necessidades de cada território. E é isso que este projeto de resolução do Partido Socialista também aponta. Se a poupança não for suficiente, se os investimentos de financiamento na fidelidade dos sistemas, na eficácia e eficiência dos sistemas não for suficiente, se novas soluções, novas fontes de água não forem suficientes, nós temos que agir em solidariedade uns com os outros, numa visão de que o país é um único país e a água é um único país, e nessa matéria, naturalmente, permitirmos algumas adoções. Adoções, aliás, que já fizemos. Já há adoções feitas em Portugal, precisamente porque algumas regiões do país entraram num déficit hídrico muito grande. Mas aquilo que importa neste caso é, por um lado, lamentar que o Governo não tenha aproveitado todo este tempo que levou de Governo para apresentar uma estratégia que acrescentasse àquilo que foi o trabalho que os governos do Partido Socialista fizeram e que tenha terminado, no fundo, por apresentar um documento que fica muito aquém daquilo que eram as próprias expectativas que o Governo tomou.
Sr. Deputado, muito obrigado. É claro que isto não existe tempo, podia estar aqui. Nós temos usado cerca de 5 minutos para a apresentação dos projetos de resolução. Eu não sei se o deputado Ricardo Pinheiro se faz questão neste momento ou na fase de encerramento. Pronto, muito obrigado. Senhora Deputada Margarida Saavedra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu presumo que os longos anos que o Sr. Deputado se referiu foram aos 9 anos do Partido Socialista, porque nós só temos ainda não um longo ano, portanto há uma grande diferença entre 9 e 1. E agora uma recomendação nesta altura, Sr. Deputado, Eu não vou alongar-me em mais questões, mas, como diz o bobo, de boas intenções andou o inferno cheio. E, portanto, os senhores tiveram 9 janeiros, portanto, está a imaginar. Esse período foi bastante mais longo que o nosso, ainda por cima os senhores vêm com recomendações. Ainda bem, vendo isto, que a gestão da água é uma preocupação transversal. E se trata, de facto, de um desafio nacional que exige um compromisso, planeamento e ação concreta. E é preciso um esforço conjunto para garantir um futuro sustentável para os recursos hídricos do país. Desde o início da legislatura, que o Governo da Aliança Democrática assumiu a gestão da água como uma prioridade central, que culminou na estratégia Água que Une, apresentada muito recentemente pelo Primeiro-Ministro. Esta estratégia resultou de um trabalho conjunto e interministerial que visa garantir a segurança, a sustentabilidade na gestão da água em Portugal, promovendo uma abordagem integrada e coordenada entre o Governo, autarquias e utilizadores. A mesma assenta em 4 pilares fundamentais: governança ágil e eficaz, diminuição da vulnerabilidade à escassez hídrica, reforço da sustentabilidade ambiental e promoção da coesão territorial. Continuamos de acordo, julgo eu. Na realidade, o atual Governo tem até agora vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas muito relevantes neste domínio, entre as quais destacamos, a título de exemplo, e aqui estamos em fase concreta, a redução de perdas de água no abastecimento público, com um programa específico de financiamento para as autarquias e entidades gestoras, destacando-se o investimento na região do Algarve, de forma a garantir maior resiliência hídrica. A aceleração do investimento em infraestruturas hídricas, como a dessinalizadora do Algarve, a barragem do Pisão e a tomada de água do Pomarão, para garantir um abastecimento mais robusto e menos dependente da vulnerabilidade climática. Sendo certo Mas aqui estão elas, não é? Finalmente elas. A diferença é exatamente essa, é que finalmente elas. Sendo certo que, para além destas ações, a estratégia Água que Une integra mais de 50 investimentos, 9 programas estruturantes e 300 medidas de ação, evidenciando o compromisso da AD na implementação de soluções concretas e estruturais para reforçar a segurança hídrica do país. Portanto, embora reconheçamos a pertinência dos objetivos gerais do programa de resolução do PS, entendemos que medidas já em curso correspondentes a estas preocupações expressas neste documento, pelo que naturalmente nos absteremos, uma vez que grande parte destas recomendações constam de medidas que já estão em curso pelo nosso programa. Este é o nosso compromisso para uma política de gestão de água sustentável, eficaz e adaptada às necessidades do país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, mais uma vez. A gestão da água não pode continuar a ser um problema sem solução estruturada. Portugal enfrenta uma crise hídrica que exige respostas nacionais coordenadas e não apenas planos regionais dispersos. O projeto apresentado pelo Partido Socialista reconhece a urgência do problema, mas falha onde sempre falhou, na criação de um verdadeiro modelo nacional interligado que garanta a resiliência hídrica para as próximas décadas. A água é uma questão de soberania nacional, não podemos permitir que a sua gestão continue fragmentada e dependente dos planos regionais que nem sempre comunicam entre si. O país precisa de uma estratégia real integrada e não de um novo conjunto de grupos de trabalho e estudos intermináveis. A segurança hídrica não pode depender de medidas avulsas nem de soluções temporárias. Precisamos de um plano nacional robusto e eficiente que garanta a redistribuição da água de forma estratégica e sustentável. A água é um bem essencial e tratá-la com a falta de visão e organização é comprometer o futuro do país. E lamentamos que o Partido Social Democrático, também no ano de legislatura, ainda não o tenha realizado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós já sabíamos que a água é, de facto, um recurso finito e sabemos que até em função da variabilidade climática do país, não só entre regiões, mas também interanuais, é verdade que as alterações climáticas vieram colocar em maior evidência este problema, mas convém não perder de vista a necessidade de uma gestão realmente sustentável deste recurso que é finito e cuja utilização deve ter prioridades asseguradas, desde logo, para o consumo humano e também para a agricultura, e sempre a preços que não penalizem nem o consumo humano, nem a produção agrícola. Em relação à produção agrícola, gostava de chamar a atenção para a necessidade de olharmos, embora não estejamos na Comissão de Agricultura e Pescas, mas de um ponto de vista também ambiental, para a necessidade de olharmos para este problema também com o objetivo de não esquecermos a necessidade de adaptação das culturas e das técnicas conforme as alterações climáticas vão induzindo os seus efeitos muito severos no nosso país e é fatal como o destino. Aliás, isso está descrito nos cenários já elaborados por peritos, e dizia eu que é fatal como o destino, que há um conjunto de culturas que vão deslocar-se do sul para norte de acordo com as disponibilidades hídricas. Ora, o que temos em presença, nomeadamente com o projeto Água que Une, é um aumento ainda mais significativo da utilização do recurso água, com o incremento em 30% previstos do regadio. Ora, isto significa uma maior intensificação do uso do solo, insistindo no modelo de culturas intensivas e superintensivas permanentes, que não resolverão, e portanto este incremento de 30% não resolverá, antes pelo contrário, vai agravar as exigências em termos da água. Ora, do ponto de vista ambiental, o que é necessário é, de facto, adotarmos por um modelo de coexistência pacífica entre o regadio e o sequeiro, não esquecendo as nossas culturas e práticas tradicionais e não condenando as culturas de sequeiro ao desaparecimento. Eu recordo que Portugal produz apenas 5% do cereal, dos cereais de que precisa, e no que diz respeito ao trigo, apenas 2%. Isto, do ponto de vista da nossa soberania alimentar, é uma tragédia e não podemos usar como desculpa a situação em termos das alterações climáticas. Por outro lado, queria salientar que, se é verdade que é necessário desenvolver e disseminar as técnicas e tecnologias de reutilização de águas residuais, designadamente para rega, mas também para lavagem de espaços públicos, etc., não deixamos de colocar sérias reservas à ideia, que aliás está subjacente neste projeto de resolução do Partido Socialista, da multiplicação de estações de dessalinização de água do mar. Estas unidades são muitíssimo caras, e são muitíssimo caras no investimento inicial e no seu funcionamento. O preço da água industrial é muitíssimo superior, nomeadamente na região do Algarve, à que poderia obter a partir do Alqueva, e está por resolver o problema dos resíduos que resultam do funcionamento destas unidades, como está demonstrado em muitos países onde isto existe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não poderia fazer também uma nota prévia, quando falamos da proposta da água, para referir o desrespeito com que nós, deputados, fomos tratados pelo Governo. A estratégia Água que Une foi apresentada domingo. O convite chegou-nos sexta-feira, passava das 8 da noite. Acho que isto é um desrespeito tremendo para todos nós aqui e que mostra que, enfim, se calhar o Governo está mais preocupado com uma eventual eleição antecipada do que com o diálogo com esta Câmara. E, na verdade, uma outra nota prévia, porque, como se lembrarão todos os senhores deputados aqui presentes, na audição regimental à Sra. Ministra na semana passada, eu perguntei precisamente sobre a estratégia da Água que Une e a resposta foi algo quase literalmente: eu tenho pena que os senhores deputados não possam ver porque ela já está pronta e eu não a posso partilhar. E agora ficámos a perceber, até por aquela famosa foto do Sr. Ministro Leitão Amaro, se repararem, um dos pontos onde se lê CM, portanto Conselho de Ministros Medidas, Água que Une é um dos pontos que conseguimos ler nessa famosa fotografia. Portanto, parece-me claro que o Governo está mais preocupado em fazer propaganda e preparar as eleições do que propriamente prestar contas ao Parlamento. Portanto, não poderia deixar de falar, deixar passar este ponto e o desrespeito que senti, e acredito que não fui o único deputado a sentir. No que diz respeito à proposta do PS, enfim, há muitas coisas com as quais nós, ou algumas coisas com as quais nós concordamos, por exemplo, o facto de proporem que a água subterrânea deixe de ser considerada como privada e passe a entrar no domínio público, algo que o LIVRE também defende, mas há muitas coisas com as quais nós discordamos. Nós, eu tenho dito imensas vezes, não vemos os transvases como uma solução para os problemas de água no país, não vemos as centrais salinizadoras como uma solução para os problemas de água no país. O deputado Alfredo Maia disse-o, e muito bem, a água vinda destas centrais é caríssima, e eu disse-o também a semana passada, em Espanha há várias centrais que já estão construídas e não estão sequer em funcionamento, porque não há quem compre água àquele preço, porque se recorrem a furos ilegais e outros exemplos. Estamos a falar de várias centrais que custaram muitos milhões de euros, que estão desligadas, porque não há quem compre água naqueles montantes. E, portanto, sobre a proposta do PS, enfim, temos muitas dúvidas e achamos que não está à altura daquilo que deveria ser uma proposta para a água no país. O mesmo em relação à proposta do Governo. Eu sei que não é o que está aqui em causa, mas lendo a estratégia Água que Une, que tanto prometia, que tanto anunciava, que tanto iria unir o país e os portugueses a um recurso essencial como é o da água, que apesar de ter alguns aspectos positivos, nomeadamente no que diz respeito ao combate às perdas, que é realmente um combate essencial que temos de fazer, parece saído do século XX. Ou seja, parece que é uma cedência à agricultura intensiva, à monocultura, que, para além de não trazer grandes, enfim, benefícios em termos de diversidade e de autonomia estratégica e alimentar do país, vai resultar num acelerar da crise da falta de água, da seca, porque isto é um problema e este ano estamos um bocado com sorte, digamos assim, mas vai voltar. E, portanto, o programa do governo parece-me saído do século XX e não do século XXI como deveria ser. E é isto. Em relação ao projeto do PS, há se calhar demasiadas coisas que nos separam para o podermos acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de falar, de devolver a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também de saudar aqui uma nota ao Jorge Pinto de que todos nós deputados, e aqui não há deputados de diferentes cores, nós também só recebemos esse convite tarde e, portanto, nós associamos ao seu estado de preocupação. E deixo a palavra agora ao Partido Socialista outra vez.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu sei bem que a Sra. Ministra, até desculpe que a Sra. Ministra tenha enviado o convite tarde, porque ela tem a certeza absoluta, pelo menos em relação aos deputados do Partido Socialista, ela sabe que os deputados conhecem bem o plano que ali está. Os deputados conhecem bem o único regadio que foi apresentado no plano Água que Une, que é o regadio do Chevro, um projeto que tem mais de 6 anos, sensivelmente 3 mil hectares. O PS conhece o regadio do Chevro, fez muito para que acontecesse. O PS conhece bem a forma como se desenvolveu o projeto do Pisão e aqui deixar uma nota que é, às vezes, arranjar problemas para resolver problemas também não vale tudo naquilo que é o exercício da política. Porque, de facto, o exercício da barragem do Pisão foi precisamente isso. É tiramos o financiamento do PRR para depois pôr financiamento do Orçamento de Estado dizendo que os marcos e os metas estavam em atraso. Mas eu deixava aqui uma nota nesta última reunião que me parece importante. Eu ontem olhava para a execução do PRR, eu olhava para a execução do PRR e, por exemplo, olhava para um investimento de 110 milhões de euros, que são as áreas de acolhimento empresarial, onde o Governo não tem uma área de acolhimento empresarial no terreno e não teve o mesmo critério em retirar do PRR determinados projetos e outros foram retirados. A barragem do Pisão é um desses exemplos e eu acho que me parece que às vezes toda a dinâmica associada a um projeto desta natureza, e eu tenho dito isto muitas vezes, tem a ver com uma visão que une o PS e o PSD, questões que foram feitas durante um período de governação e que claramente o PSD, e bem, está a dar continuidade e, de facto, identificar algumas das melhorias que introduziu no Água que Une. Esta é a forma como me caracterizo fundamentalmente em relação à política, é nesta forma que eu tenho estado e reafirmo a forma como houve esta ambição em relação a esta matéria. O projeto de resolução do Partido Socialista, fundamentalmente, teve uma conquista dentro daquilo que era a ideologia política dentro do próprio Partido Socialista, que foi conseguirmos introduzir naquilo que foi o debate político a possibilidade de voltarmos a reafirmar os transvases entre bacias hidrográficas no espaço nacional. E, de facto, esta foi uma conquista que, do ponto de vista até de um projeto de resolução, deu trabalho, justificámos. Também tivemos a facilidade de que, durante os últimos anos, a APA, sobre o governo do Partido Socialista, tinha 2 bons estudos científicos em relação a essa matéria, onde o modelo EI, em relação às disponibilidades hídricas nos próximos anos em Portugal, estava relativamente detalhado, onde identificava as principais preocupações nas 8 bacias hidrográficas nacionais e também os cenários de alterações climáticas. Tanto o RCP 4.5 como o 8.5 vieram dar má ajuda àquilo que era a mudança de paradigma que o Partido Socialista aqui introduziu. Os planos de eficiência hídrica, na prática, que vinham do anterior governo, vêm-se preconizados nesta estratégia do Água que Une, acima de tudo, ficar com um discurso construtivo em relação a esta matéria. A água do país é só uma única água. Sabemos que há regiões que têm níveis de precipitação e níveis de escoamento muito superiores. Por exemplo, o Minho tem níveis de escoamento na ordem dos 2 mil milímetros cúbicos
por ano. E, de facto, o Algarve tem, muitas vezes, anos em que tem 100 milímetros cúbicos por ano. E, de facto, criar uma mudança de paradigma em relação à forma como as pessoas de um determinado território permitem que essa água seja partilhada com outro território, penso que foi a visão que estava nos planos de eficiência hídrica e também foi a forma como a estratégia Água que Une se centrou numa mudança de paradigma em relação à posse e à estratégia da água. Eu fiquei preocupado com uma questão num dos projetos que aparecia no Água que Une, mas que também não foi tão comunicado nessa apresentação, que era o facto de introduzirmos uma cobrança de água nos lençóis subterrâneos por parte dos agricultores, que me parece que devemos ter muito mais cuidado, muito mais atenção em relação à forma como, sensivelmente, 50% da água dos 590 mil hectares regados em Portugal, uma parte dessa área é regada através de água subterrânea. E, de facto, a Água que Une introduziu uma ambição de cobrança que me parece que era excessiva, mas também fico satisfeito que o Governo possa ter recuado. Sabemos bem que o Partido Socialista teve conversas informais em relação a esta matéria e que haja cuidado com um setor tão importante como é a agricultura. No entanto, concordamos que se otimize e se reduzam o nível de perdas, que se harmonize aquilo que é a estrutura de tarifários também na agricultura à escala nacional, porque de facto a água é um recurso que deve ser gerido com muito mais do que aquilo que é um exercício político, mas com a inteligência que Portugal precisa dela para criar valor acrescentado num setor tão importante como a agricultura. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a discussão na especialidade destes projetos de resolução. Estamos no momento de poder voltar ao ponto 2.2, mas tem indicação por parte do Partido Chega que visa adiar este ponto de forma protestativa. É isso, não é, Sr. Deputado?
É isso, exatamente, Sr. Presidente. Nós ainda não estamos em condições de discutir e votar estas alterações, pelo que pedimos o adiamento protestativo deste ponto.
Não há problema nenhum. É uma forma, algo que consta do nosso regimento, mas eu alerto desde já, Srs. Deputados, aí do lado esquerdo, eu alerto, Srs. Deputados, que é a minha intenção colocar isto precisamente na reunião da manhã. E fica já o pré-aviso. Porque nós amanhã também temos uma reunião. Eu não sei se ouviram, Fabián e Srs. Deputados, só eu dizer, o Partido Chega está a solicitar o adiamento protestativo. Tendo em conta que amanhã nós temos nova reunião, é minha intenção colocar este ponto novamente na reunião, porque é prática desta comissão, até 24 horas nós podemos alterar. Mas força.
Sr. Presidente, era só para deixar em ata que, caso não se fosse possível, caso não fosse possível discutir este assunto a tempo, numa próxima reunião, nós avocaríamos esta matéria para plenário, porque é a nossa pretensão que os trabalhos parlamentares, caso haja lugar à dissolução da Assembleia da República, não terminem sem esta iniciativa legislativa ser votada pelo plenário da Assembleia da República.
De todas as formas, Sr. Deputado, se nós conseguirmos concretizar a discussão deste ponto amanhã, o assunto fica resolvido.
Exatamente.
Deixo também aqui um apelo ao Partido Chega que possa analisar aquilo que não teve tempo para fazer. Pronto, continuando, temos ainda dois pequenos pontos para terminar a nossa reunião.
Senhor Presidente, peço desculpa, tinha pedido também igualmente.
Sra. Deputada, peço desculpa.
É para facilidade dos trabalhos, até porque como tínhamos o quadro comparativo, queria só reforçar que o PAN adere ao texto comum, pelo menos da nossa parte a proposta ficaria prejudicada, ficaria conjunta, o que também acredito que facilite os trabalhos da Comissão, se houver apenas um texto comum. E não os textos, os quadros comparativos.
Já agora podíamos fazer um périplo, designadamente pelo LIVRE e pelo Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, como eu disse há pouco, nós estamos de acordo com o texto comum, achamos é que é preciso outras propostas, nomeadamente o que diz respeito à lei de bases do clima. Portanto, mas
muito
o texto
bem.
Comum, da nossa parte, tem concordância.
Muito bem, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, já agora.
No mesmo sentido, também aderimos ao texto comum, Sr. Presidente.
Muito bem. Então vamos passar ao ponto número 4, dois pedidos de audiência, e eu creio que todos os senhores deputados já viram esta ordem de trabalhos, não sei se estão de acordo, se tem alguma oposição a apresentar, a que seja feita estas duas audiências, por isso eu entendo o vosso silêncio como uma concordância à luz daquilo que tem sido a prática comum desta Comissão, que é receber em audiência praticamente todas as instituições ou entidades que o solicitem e, portanto, está aprovada as duas audiências. O último ponto tem a ver com a apreciação e votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição da Administração do Porto, da Figueira da Foz, da Aveiro, da Agência Portuguesa do Ambiente, da CCDRC, do IGAMAOT, ainda um convite ao Sr. Presidente da Câmara da Figueira da Foz sobre a unidade industrial BioAdvance. Senhora Deputada Raquel, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Efetivamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista veio requerer a audição de várias entidades. Este requerimento teve por base, portanto, a comunicação junta pela Junta de Freguesia de Vila Verde, que foi distribuída 17 de fevereiro de 2025 nesta comissão, referente ao funcionamento da empresa BioAdvance e a solicitar o decretamento e encerramento daquela unidade. Relatou alguns factos relacionados com o processo de licenciamento da empresa, bem como os impactos ambientais relacionados com aquela atividade. Fez uma exposição alegando a rejeição do projeto que foi feito em Pombal e que essa rejeição deveria também ter sido um fator impeditivo da aprovação na Figueira da Foz. Refere que o empreendimento foi implementado sem cumprir as obrigações legais e ambientais impostas a indústrias do tipo 1 e este caso representa não apenas um risco significativo ao ambiente e à saúde pública, mas também uma violação das normas de transparência e boa governação. Sabemos que houve vários pedidos de licenciamento e alvarás, quer pelo Porto da Figueira da Foz, quer pela própria Câmara Municipal da Figueira da Foz. Também sabemos que esses pedidos de licenciamento foram autorizados e foram deferidos sem haver o parecer da avaliação de impacto ambiental por parte da CCDRC. Sabemos também que foi retirado o projeto de interesse nacional. Contudo, o que sabemos também é que neste momento e ao dia de hoje a empresa ainda continua a laborar. E, portanto, entre várias licenças emitidas, entre vários alvarás emitidos, quer pelo Porto da Figueira da Foz e Aveiro, quer pela Câmara Municipal da Figueira da Foz, achamos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha que é importante ouvir estas entidades por forma a percebermos o que é que aqui falhou, o que é que está a falhar, porque, efetivamente, a continuidade desta empresa, ainda há pouco eu recebi no meu telemóvel a despejar líquidos para o rio. Portanto, isto é um assunto demasiadamente sério e, portanto, apelamos a que, efetivamente, este requerimento possa vir ter a anuência dos outros partidos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Raquel Ferreira, por esta apresentação. Passamos agora à fase de discussão. Não sei se alguém quer fazer alguma intervenção. Sra. Deputada Margarida Saavedra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PSD não se opõe ao teor deste requerimento. Queremos notar que este assunto já foi debatido com a Sra. Ministra do Mar, portanto, muitas das questões não compreendemos porque é que ainda estão a ser levantadas e também temos alguma dificuldade em compreender a oportunidade e o timing deste requerimento face ao que supomos acontecerá logo à tarde, mas em princípio não nos opomos. Não nos opomos, obviamente, a que este requerimento seja aprovado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bernardo Pessanha, faz favor.
Sr. Presidente, era só para dizer que não temos nada a opor à aprovação deste requerimento.
Colocando à votação, eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Agradeço muito a vossa resiliência e a forma como decorreu esta reunião. Muito profícua e desejo a todos um bom plenário para a tarde.